General, general, a gente tá com um problema seríssimo.
Se acalme, coronel, que história é essa?
A gente tá com um problema muito sério, cara. O rei botou aí guerra pra fazer no Paraguai e...
Mas muito bem.
Vou fazer a contagem que o senhor mandou e a gente tem uns dois gatos pingados aí. Não dá pra fazer guerra com esses homens, não.
Tá, não tem exército?
Não tem exército nenhum.
Não, mas não tem problema, a gente chama o povo.
Que povo, meu senhor?
O povo vai lutar pela pátria.
Desde quando você viu o povo lutando por pátria nenhuma? Tá doido, é?
Ah, eu tenho certeza que vai funcionar. Bom, não deu certo aquele negócio da vacina lá, né?
Pô, a gente chamou os caras pra fazer vacina, nem guerra, nem batalhar, e o povo cagou na nossa cara.
Pô, mas não tem nenhuma estratégia que a gente pode usar pra chamar o povo pro nosso lado?
Ah, pela pátria eu sei que não vai ser. Pela segurança deles, tá vendo?
Ah lá, lá, tem um bêbado passando ali na rua, vamos chamar ele.
Ô, senhorão, vem aqui, senão, por favor.
Pô, não, excelentíssimo senhor, coronel.
Olha lá, esse é o brasileiro médio, ele vai saber direitinho a cabeça do brasileiro.
Médio não, miúdo.
Escuta aqui, meu amigo, o que, que eu faria pra você lutar pela sua pátria?
É, pátria? Ah, não.
É, não, tudo bem, entendo, mas lutar pela coroa...
Não, dá muito trabalho, vai, eu vou morrer, cara, tá doido, é?
Não, mas lutar pelo bem do seu povo, pra proteger suas crianças?
Rapaz, metade aí não presta, outra metade é corno, não gosto não.
Coronel, eu não sei o que a gente faz.
Ah, cara, não sei se será. Eu tô com uma ideia aqui, eu posso tentar?
Claro, coronel.
Esquece essa bagunça, mas vamos pensar outra coisa, que a vida pode ser boa. Se a gente fizer uma farra aqui, o exército vai bancar essa farra, a gente vai pra coroa.
Porra!
Uma farra bem boa.
Aí tu falou minha língua.
Só com um cidadão forte que pode batalhar. E depois dessa cachaça toda, você vai se importar com a consequência dela ou não?
Não, pai, vamos tomar pinga. Vamos tomar pinga. Vamos ser felizes, não é isso?
Depois, por acaso...
Aí eu vou pro Paraguai, vou pra Conchichina, vou pra Patagônia. Aí eu desço pra Sergipe, pra o Araguaia.
Você está ouvindo o Zcast.
Começando mais um Zcast no bagulho, rapaziada, aqui fala o Bruno.
Uau.
O cara é quase um radialista, né?
Incrível, cara.
Quem fala slow.
Olha quem fala Eugênio, cara.
Melhor é o Liu.
Vocês gostam que eu sei.
Não, cara,
vocês
ninguém
gostam.
Ah, não.
Vocês. Eu tenho um compromisso com o convite que até o final do ano que vem eu vou virar carioca. Vai ser meu terceiro sotaque da vida. Eu vou chegar lá.
Cara, você falou de sotaque, né? A gente prometeu que a gente ia falar mais de conflitos brasileiros, né, cara? E chegou. Eu honestamente fiquei muito chateado no último podcast que a gente fez. A gente falou do Vietnã brasileiro, né? Que foi a derrota vergonhosa do Rio da Prata. A gente perdeu o Uruguai, que até hoje, pra mim, é uma mancha na história brasileira.
Perdemos a Cisplatina.
Só que virou o Uruguai. Foi a sorte deles, né, cara?
Não, cara, é absurdo.
Hoje lá tá tudo legal. Ah, isso, aqui não. Quem tá melhor?
Okay.
Quem tá perdendo?
Mas é o nosso Vietnã e eu me sinto mal por isso. Então agora a gente tem que contar de uma vitória, né? Pra dar uma melhorada.
É, vamos contrabalancear.
Não precisa melhorar, não, cara.
Vai ficar triste.
Ah, mano.
Vai ficar pior.
Parece
que piorou. Olha isso.
Não, que desrespeito.
Vamos falar da Guerra do Paraguai, que é uma guerra que é muito estudada nas escolas.
Pois é.
Mas ninguém presta atenção, porque normalmente é um saco do caralho.
É, mano, se você for ver a porra do Pedrinho, as decisões dele, é tudo muito chato,
mas,
né?
Cara, na verdade, a gente sabe que história, ela, dependendo da maneira que é contada, o foco, o narrativo que se dá, você consegue entender certas coisas que fala, pô, isso é interessante, porque
exato,
explica muitas coisas da sociedade.
Porque, mano, Game of Thrones não foi inventado a cabeça do velho, né?
Exatamente.
Ele viu a história do mundo, de verdade. Ele falou, pô, peraí,
como
dá pra virar
a volta
contar legal. Isso é contar legal, é isso, só
e
isso.
Essa nossa saga aqui de guerras do Brasil é pra mostrar isso, como que a história do Brasil, na verdade, ela até é funny, né, cara?
Bom, ela é engraçada.
Ela é bizarrinha.
Tipo, ela é triste, hoje a gente vai falar de um genocídio horroroso que aconteceu, mas é engraçado, cara.
Mas essa reviravolta são inusitadas.
Ah, cara, mas eu acho que a história é engraçada no geral.
É,
tipo,
então,
qualquer lugar.
O ser humano é ridículo,
para
né, cara?
Analisar a história, a realidade.
É feio, né,
os filmes romantizados, mas a realidade, o bagulho é ridículo, cara.
É feio, cara.
É uma puta de uma palhaçada.
E eu acho que essa guerra é importante a gente marcar, porque, segundo eu, historiador GG, essa é a guerra do América do Sul com mais gafes diplomáticas contadas.
Com certeza, cara. Não, mas é uma atrás da outra.
Não para,
é um desrespeito mútuo. Completo, cara.
É difícil, né, cara? Gafes diplomáticas é uma coisa que o povo faz, né?
O povo faz,
é como você criar uma guerra por trocando ideia errada.
Trocando errado, é incrível.
Faz ideia torta, guerra.
Entendeu? A gente vai marcar aqui todas as gafas diplomáticas que a gente conseguir encontrar nesse contexto, que é incrível, cara.
Mas essa guerra aconteceu de 1864 a 1870. São 6 anos aí de treta.
De bosta.
De bosta, gente morrendo, de graça,
e
do charco.
Quem participou dessa guerra? Brasil, Argentina e Uruguai versus o Paraguai.
Mano, aí acabou, né?
Aí já é isso. É uma palhaçada.
É foda, você para a pista. Se fosse uma história inventada, negociação, é. Velho.
É isso.
Ó, aqui tá o mapa que eu criei aqui.
Legal.
Esse aqui é 1% do mapa, é o lugar que eu vou chamar de Paraguai. É
tudo bem, tranquilo.
E todo resto vai fazer uma guerra contra ele. É ridículo, cara. Por isso.
Mas, ó.
É feio, né?
A gente vai falar que o Paraguai tava peitudo também, né?
Não, ele tava gigante.
Ele tava crescendo, né? Bélicamente e tal.
Pô, é feio.
Mas é bizarro você pensar a princípio isso, né? E ele é considerado o maior conflito da América do Sul, armado, né? Até hoje.
Mano, a gente vai bater aqui vários paralelos, mas assim, né, chamam de a Grande Guerra da América do Sul, né? Foi a nossa Primeira Guerra Mundial.
Foi uma batalha de continental, né? De escala continental.
Porque tinha um maluco foda que achava que era Napoleão, que ia dominar o mundo, e o resto do mundo se juntou pra arregaçar ele, então pra gente é isso, né?
Exatamente.
Esse cara não quis inspirar esse maluco, não.
É, não dá vontade, mas ele merece.
É um grande personagem da história.
É um babaca. Bom, tudo bem, né? Vamos com calma.
Lá, né? Primeira coisa que a gente tem que falar é causas, né?
Causas.
Por que aconteceu essa guerra? E aí, até
fudeu,
os anos 90...
A gente deixou no slow as causas e não tem nenhuma.
Aí que é foda.
Não tem causa, bicho.
Eu me esforcei, mas ó, até os anos 90, a galera sempre falava que a culpa era da Inglaterra.
Olha aí.
Por quê? Porque a Inglaterra instaurou o liberalismo dela, né? Econômico na América do Sul.
Exatamente.
A Espanha também fazia, mas não com tanta força, porque a Inglaterra dominava o mundo economicamente nessa época.
Maior esquadra e como todo o transporte, toda a economia era feita por navios.
Exatamente.
É óbvio que a Inglaterra era o maior.
E ali...
É interessante, porque a Inglaterra, ela veio com a ideia de que eu não vou conseguir dominar a porra toda. Já tenho meu quinhão aqui.
Eu tenho minha ilha.
Já tenho vários bagulho que eu tô aqui.
Exatamente.
Tô na Índia, tô puta, tô no mundo de lugar.
É, a Inglaterra tinha...
Agora o que eu vou fazer?
É um
imperialismo indireto, né?
Isso.
É um imperialismo em que eu não vou estar lá.
Eles inventaram isso, né, cara?
Vou dominar economicamente.
Basicamente é isso.
Inventaram essa parada do imperialismo, né?
Que hoje a China tá fazendo com o mundo. É bom deixar isso claro.
E os Estados Unidos veio falando aí, né?
A gente comentou um pouco sobre isso.
Essa troca, né?
É, sim. Então, de como que a Inglaterra acabou perdendo esse espaço, como ela utilizava isso na China, inclusive.
Sim.
E como ela acabou perdendo espaço, e hoje como a própria China faz isso.
E aí é difícil a gente julgar os caras, né? Falar que eles estão errados, sendo que a Inglaterra fez com o mundo inteiro.
Aliás, é europeu isso, né? Eles ficam falando, não faz assim não, porque eu fiz errado assim. Hoje a galera tenta limpar a bunda.
Desculpa aí, foi chato.
Hoje que eu tô rico, milionário. Mas se fuder.
Enfim. E essa discussão foi levantada recentemente, né? Pra mostrar que, na verdade, a Inglaterra não é a causa direta dessa guerra. Não foi ela que falou, vamos mexer os peão aqui pra batalhar. Mas, na verdade, esse liberalismo, ele faz parte de uma das causas. A gente vai chegar lá. Mas, por exemplo, o Hobsbawm, que é um historiador inglês muito famoso, chama a década de 1860 da década mais sangrenta desse século.
Com certeza.
Nessa década, teve a Guerra Civil Americana, foi uma revolução, né?
Dividiu até hoje os Estados Unidos em dois, né?
Exatamente. Teve a Guerra do Paraguai, aqui na América do Sul, que foi também muita gente morta, e teve a Revolta de Taiping na China, que também morreu gente pra caralho. Foi nessa década.
Foi
sempre assim, né? Sempre tem uma década que a galera fala, vamos revirar essa porra.
Vamos virar tudo.
Tá foda.
E de certa forma, a Inglaterra tá no meio de tudo.
É isso que eu ia falar. Os três têm a Inglaterra, cara.
Só tem que tá, né? Tipo, em relação à América do Sul, que a leitura que os historiadores tinham antes é que era uma coisa meio conspiratória, inclusive, né? Que a própria Inglaterra, ela tava ganhando muito com a guerra. Só que não é bem assim, né?
Não é. O Hobsbawm, ele era marxista, né? E ele sempre criticou esse imperialismo liberal da Inglaterra.
Com razão.
Então ele linka essas guerras nessa década não à toa com essa política
movimento
da Inglaterra.
Movimento econômico.
Parece,
né,
que ele coloca um pouco de
culpa
de ideal.
É.
Não que eles tenham causado
político nessa parada. Tipo, era como eles vão malvar.
Porque eu acho que causar diretamente, até eu que sou conspirólogo, acho meio exagero. Eles virem, pagarem pro Solano, falar, começa uma guerra. Não, acho que aconteceu isso.
E ainda dizem outra coisa. Dizem que a Inglaterra, como ela era muito favorecida pela Bacia do Prata,
sim,
né, que ali, nessa época da Guerra do Paraguai, já tinha o Uruguai, então, tipo, tinha três países ali fazendo comércio com eles, era uma balança muito favorável, que o Paraguai, quando ele vem com as ideias dele de mudar ali a porra, eles pensaram, isso vai ser prejudicial.
É,
e
sim.
O Paraguai tava evoluindo muito, e ele falou, isso não é legal, porque ele não é meu aliado, então vamos derrubar.
Essa
só que...
tinha,
assim. Só que isso tudo é muito deturpado, tá
ligado? Eu também acho esquisito.
Não,
cara,
é o certo, porque...
Agora, concordar.
Primeiro que o Paraguai nem tava nessa industrialização tão ferrenha.
Então,
já pra começar.
Isso é um mito, porque eu lembro que eu aprendi isso na escola.
Pois é.
Isso é muito escroto, cara.
Pois é, isso tá sendo mudado.
Olha as escolas aí, tá ok? Tudo errado aí.
Tudo errado.
Comunistas.
Não, mas eu concordo com esse historiador no sentido de que, independente de ser direto ou não, tem a ver, né? Obviamente, o imperialismo econômico foi a causa.
Sim.
Porque a guerra toda era por causa do Bacia da Prata. Então, quer dizer...
A guerra toda foi por conta de grana, de economia separada. Mas tem dois trabalhos que eu vou deixar aí pra quem quiser, né? Porque a gente não tem tempo de falar aqui. Mas um é um artigo da Leslie Effel, que é uma historiadora também bem famosa, que ela escreveu O Imperialismo Britânico e a Guerra do Paraguai. Então ela linka, mas não como a Inglaterra culpada, ela linka como o imperialismo liberal chegando na América do Sul com força,
uhum.
transformando países como Brasil e Argentina em grandes potências de indústria, não indústria, mas tipo de liberalismo mesmo. De
é, pelo menos econômica, né? É.
Que forçavam pra esse lado e como isso influenciou nas decisões da guerra. Né? Isso é bem legal. E aí tem um historiador brasileiro chamado Alfredo Menezes. Esse cara escreveu um livro chamado A Guerra é Nossa.
Olha aí.
Subtítulo: A Inglaterra não provocou a Guerra do Paraguai.
Caralho.
Bem direto, né? Bem
claro.
O título já diz o que ele quer dizer, né?
Pô, vou te falar que lendo os seus historiadores, esse cara aí, ele se destaca, viu?
É, parabéns, viu?
Os caras dão uma volta do cacete e não falam nada.
É verdade.
Acho que o mais difícil de história é isso, né? Porque a necessidade de cobrir todas as outras visões da situação é tão grande que demora pro historiador, por exemplo, falar o ponto de vista dele, né?
Sim,
é
verdade.
Tem que fazer toda uma base. E aí... tipo, tem vários historiadores que já falaram sobre isso.
É.
Tipo, ó, esse cara aqui tá falando merda, eu tenho que mostrar por quê, porque esse outro cara fez, ela falou outra coisa.
Exato.
E
aí,
é um inferno. Sabe? Então, o trabalho do Zcast também é dar uma limpada nisso, né? A gente cita alguns e a gente conta a história do melhor que a gente conseguiu encontrar em diversas fontes.
E aí, nesse livro é legal porque um dos tópicos é como que esse liberalismo estava instaurado na América do Sul e como que as situações locais influenciaram, então Sim. ele coloca mais força nisso, e também como que a literatura brasileira tratou isso. O Brunão comentou da escola, né? Até a década de 50, os livros brasileiros tratavam a Guerra do Paraguai como puro heroísmo.
Sim,
isso vem principalmente da influência da era militar, né? Que veio trazendo esse negócio mais patriótico e tal. Então falou, ó, a Guerra do Paraguai foi um ato de heroísmo brasileiro.
A gente detonou.
E depois isso foi revisto como, né, outros fatores e tal, talvez não tão legais assim. Sim. E hoje a gente sabe que...
Foi só...
bem mais bagunçado, né, cara?
Foi só gafe diplomático. É isso.
Então, assim, a gente até pode discutir a influência da Inglaterra nessa brincadeira, mas não como fator principal da guerra. Né?
Mas eu acho complicado também bater o martelo que o Paraguai não tava evoluído economicamente e...
Sim, ele tava evoluindo.
E tecnicamente.
Tava evoluindo.
Eu vi alguns lados, né, falam que o Paraguai já tinha até, tipo, trilha
de ferro.
Linha férrea.
Sim, tinha.
Linha férrea pra isso, entendeu? Eles construíram pra dar esse boom econômico, que é importante.
Sim, sim.
Por outro lado, também vi que não tinha. Então, eu acho que o problema maior dessa brincadeira é porque a gente sabe que a história nessa época era muito mal contada.
É, mal documentada.
Ninguém documentava,
né,
nada.
Os números, principalmente, são bem tortos, né?
É, sim. Mas, assim,
era meio do achismo, assim, ah, eu olhei ali, eu vi 10 dúzias, sei lá.
É,
então, e aí vai, entendeu? E o cara anota lá e ficou na história.
Por quê? Porque o
Paraguai... Mal sabe, o corno ficou na história.
Ficou pra
pro
sempre.
Resto, pro resto,
eu acho que o exemplo é o Homer, né? O Homero lá. É. A porra lá de 300 de Esparta.
Inventava qualquer coisa. Pois
é, 2 milhões eu acho que é um bom número.
302 milhões e foi.
Calma aí, né?
Calma, amigão.
Não faz nem sentido. Não pode ter tanto persa no mundo.
Hoje os historiadores até falam que foi 300 contra 1000 no máximo.
É, mano, os caras.
É muito doido, né, cara?
Então, tipo, eu acho perigoso a gente também bater o martelo que não existia essa evolução econômica, né? Eu acho que
existia.
O Paraguai tava forte, Sim. mas assim, como ele foi esmagado nessa guerra, a gente é muito difícil. É impossível saber.
Mas tem outro ponto que entra aí, porque a própria. No período da guerra, o próprio Paraguai, ele fez uma publicidade de guerra
grande, forte,
sim. Uhum. Inclusive batendo com o Brasil, porque se você parar pra pensar, os outros países ali em volta já eram repúblicas, enquanto o Brasil ainda era o império.
É, sim.
Uma outra coisa que a gente vai entrar em detalhes depois é sobre a escravidão do Brasil, né?
Pois
Brasil, que tava, que tinha maior, né, número de escravos, porque era o maior país.
É, então, e outra coisa injusta,
mas o próprio Paraguai também tinha, né?
Sim, escravos. Mas tinha, é injusto.
Só que ele usava como propaganda, falando assim, olha, o Brasil tem uns desenhos que são racistas e ridículos, que são tipo macacos, né, falando como o exército brasileiros são macacos, estão vindo e tal. E você vê que eles usavam essa base pra falar assim, olha, a gente é muito mais envolvido. Os caras ainda tem um rei, tem um imperador. Que
escravo, uma palhaçada.
Escravo. Eles também tinham o presidente, entre aspas, dele.
Era um
imperador autocrático.
Era imperador.
Ditador, né? O pai dele tinha sido antes dele. Então, tipo assim, é uma coisa muito babaca, né? Só que eles usavam isso como propaganda.
Mas
então,
fala sério.
O povo fica isso, que é
injusto,
muito mais envolvido, né?
É injusto na América do Sul, em 1860, a gente falar que o Brasil era maior... Era potência.
Sim.
Mas era poder escravista, né? Então é muito, muito difícil você manipular o
dado.
E tinha também esse viés imperialista.
Sim.
Porque, né,
a gente tinha coroa do nosso lado. Coroa.
Exatamente. Então, a gente tinha coroa.
A gente não tinha se emancipado da coroa.
Não,
falo que sim,
mas a gente queria ser o dono do bagulho.
É, então aí tinha a coroa portuguesa. Obviamente a coroa inglesa, então, a coroa inglesa não, mas a Inglaterra.
Né,
sabe? Então, pô, não tinha escapatória. A gente era maior, só que a gente era maior dentro de um cenário muito complexo. Não é que o Brasil é forte. É que o Brasil, ele é influente.
Ele é forte,
tá ligado?
Pra pensar, você tem o Reino Unido. O Reino Unido, ele quer ter a influência mercantil aqui no Rio do Prata, aqui na América Latina.
Exato.
Aí você fala, porra, contra o Brasil, por mais... Mano, mano. É igual a situação do Reino Unido com a China. Não tem como ele entrar no Brasil e falar assim, ah, vou bater em vocês.
É, não, sim, não tem condições, cara.
Não dá assim, pra fazer isso.
É muito espaço, tem muita gente.
É um gasto
aqui,
absurdo, vai ter um monte de perdas e tal.
Um mosquito pra caralho.
Ué, se o Brasil, ele quer ser meu amigo, por que não? Eu faço o contrário, eu fico amiguinho dele,
exato.
E quando eu precisar de influência nos outros, eu dou dinheiro pra eles baterem nos outros.
Entendeu? É isso que eu tô falando.
Parece que é um imperialismo meio que...
fantoche, assim.
É, fantoche.
Que na verdade o imperialista mesmo era a Inglaterra.
Era a Inglaterra.
Esse que mandava. Uhum. A gente pagava de capitão do mato, sei lá, no máximo.
É a visão que eu tenho.
É por isso que a comparação é injusta.
É isso aí, cara.
A comparação é injusta.
Mas a gente era o capitão do mato fortão. Então.
A gente era gigante.
E aí, vamos tratar como tava a situação da galera antes da guerra, né?
Porra.
É só assim pra entender, mais ou
menos. Só tristeza.
Desde 1811, o Paraguai se declarou independência. Então o Paraguai falou, a Espanha vai tomar no teu cu, tá todo mundo fazendo isso, eu vou fazer também, foda-se.
Tem motivo não, mas vou fazer.
Se foda.
E aí, a política do Paraguai...
Revolução Francesa aí, ó, que porra
é essa? Então, a galera ficou louca. E aí, a política que o Paraguai assumiu desde então foi se isolar de conflitos. Não quero sair na porrada com os outros, Bolívia, teve problema na Bolívia, deixa a Bolívia.
E o povo olha...
Teve problema no Uruguai, deixa o Uruguai.
Historicamente, olha-se pro América do Sul como isso, né? Como um povo que prefere evitar conflitos, sempre.
Pois é. E aí,
não é verdade.
Por causa do Paraguai, o que ele faz é até uma sacada, né? É tipo, é uma sacada, mas ao mesmo tempo é incômodo pros outros povos, principalmente pro Reino Unido, que é, vou me isolar. E pro Brasil também é ruim, porque assim, Mato Grosso era um campo que estava sendo explorado no Brasil.
Uhum.
Só que não tinha estrada pra você chegar lá.
Não.
Você chegava pelos rios. Só que pra você chegar lá, você precisa no rio que é
que
no Paraguai.
Que chamava Rio Paraguai.
Rio Paraguai.
Engraçado.
Que vai sair no Paraná, uhum. Né? No Rio da Prata, esses rios aí.
Esse isolamento que eles fazem, não é legal.
Cara. Não é legal pra ninguém.
É péssimo pra todo mundo, né?
E aí o grande líder, né, do Paraguai nesse período de emancipação era o Carlos Antônio Lopes. Esse cara, os historiadores e o próprio povo paraguaio gosta muito dele, colocava ele como um cara que pensava à frente.
Uhum.
Só que tinha uma parada que dificultava muito a melhoria do Paraguai nessa época no mandato dele, vamos dizer assim, que era a Argentina. O que a Argentina fazia? Porra, a sua saída pro mar não existe. Passa
nossa.
Por mim.
Exato.
Eu sou a sua saída pro mar. Ou seja, eu vou mandar.
Tributo.
Eu vou mandar do jeito que eu quiser.
100%.
O Paraguai é meu. É. Então o que eles faziam? Eles dificultavam o acesso pro mar do Paraguai, o que dificultava o comércio internacional do Paraguai, e eles tributavam muito o Paraguai. Então, tipo, eles tinham problemas até pra conseguir produtos, bens de consumo e tal.
Claro.
Então isso gerou um monopólio comercial argentino e fomentou um isolamento comercial do Paraguai. O tal do Carlos Antônio Lopes, ele era um cara que falou, pô, eu quero melhorar. Assim,
né? Vamos arrumar isso aqui.
Mas os caras tá foda. Se os caras tá foda, vamos devagar. Então ele centralizou principalmente a balança comercial do Paraguai na parte agrária. Então eles vendiam muito mate, fumo, madeiras raras, que eram exploradas na região.
Pau Paraguai?
Pau Paraguai.
Famoso
Pau Paraguai.
Tudo isso deixava eles ganhando uma grana legal. Só que não fazia aqueles grandes negócios,
né?
Pra fora.
Só equilibrava.
Equilibrava, deixava os caras lá. Então ele não conseguia investir, por exemplo, no que tava na moda da época, que era a indústria, né? Que era as manufaturas, essa parada. Ele não conseguia investir
carvão,
em limpeza.
Queimar carvão. Pra que eu vou queimar carvão se eu tô só plantando?
E aí o que que ele fez? Falou, porra, peraí, então...
Como
ele era um cara...
O fogo no navio
não resolve nada.
Dizem que ele não era um cara tão estudado assim, que ele não conseguiu ter uma educação foda, até em outros países e tal, mas ele era um cara que, tipo, olhava bem a situação, ele enxergava bem o todo, tá ligado? Então ele falou, porra, os caras estão fazendo isso? Eu vou fazer também. Tá ligado essa madeira que vocês gostam aqui, ou...
Pau Paraguai
aqui? Pau nos seus cu, tá legal, vou fazer uma política protecionista.
Olha aí que legal.
Né, vou evitar produto estrangeiro, vou tributar lá em cima o pau Argentina.
E o pau Brasil.
Né? Pau Brasil, foda-se, né, e aqui nós vamos, a economia vai sustentar aqui, né?
Uhum.
E hoje em dia a gente vê países
comunista.
Fazendo isso, né?
A gente vê a China fazendo isso.
A gente vê os Estados Unidos fazendo isso.
A diferença é que a China consegue.
É, óbvio. A diferença que a China são o quê? 14 mil paraguaios.
É outra escala. Mas eles faziam isso. Então, defendiam o mercado interno, né, deles. Então, ele foi aguentando assim. Só que quando ele foi sobrando uma graninha no final do mês, o que o Carlão fazia? Pegava e investia em estrada, férrea. Ele também começou a investir em siderúrgica.
Porra.
Vamos queimar um carvão aí.
Tá vendo aí?
Uns carvãozinhos, é pouco, é,
mas
vamos queimar.
Queima. Só pra falar que
só
a gente tá queimando.
Só pra queimar, vamos poluir também.
É.
E ele também trouxe, por exemplo, uma coisa que ele é... Ele foi um dos primeiros da América do Sul a trazer o telégrafo.
É verdade, também.
Falou, porra, eu vou trazer porque tecnologia, ele achava isso interessante.
Tá? Inclusive. Ele parecia muito o Dom Pedro, né, cara?
Ele assim? É, só que o Dom Pedro era outra escala, porque o Dom Pedro era um cara viajado, erudito.
Exato.
Um cara assim, ele era com todo o poderio que ele tinha. Exato. E toda a influência, né? Exato. E o Carlão, ele tava tentando chegar.
Ele via e falava, vou fazer igual. Visão.
É. Só que o que ele fez? Uma parada que ele fez que foi muito importante pra essa guerra foi pegar o filho dele, que é o Francisquinho. Solano Lopes. Que vai ser o grande protagonista aí dessa bagunça.
Mas isso é um bagulho que me incomoda. Você tá falando como se o cara fosse um cara foda. Se não fosse foda, o filho dele não era um merda que é.
Ah, era. Então, não, Pedro I então. E Pedro II não te mostra.
Eu tô falando
não,
Pedro I era um merda. Pedro II era um cara legal.
Era um cara legal, então.
Eu tô falando que o Carlão, ele era um cara que tentava. Não é que ele era foda, ele tentava. Ele tinha uma visão, ele não tinha essa, entendeu? Ele não acertava.
Ser pai não sabia, não. Né?
É, então, o que que ele fez? Ele...
Ou você constrói a estrada ou você é pai.
É verdade.
O filho, Francisco, ele é filho do dono, certo? Filho do porra, quase um rei.
Exato.
Ele mandou o moleque pra fora, pra Europa. Ele. Né, ele diz negócio de comércio, de dinheiro que eu não entendo.
Moleque arrumou duas coisas.
Porra, né? Vai aprender francês.
Moleque, né, arrumou
ser diplomata.
Arrumou prazer por guerra e arrumou mulher. Foi isso que ele fez. Ele foi pra Europa e conseguiu essas duas
então,
coisas.
Vamos falar dele daqui a pouco. Como que tava o Brasil e a Argentina nessa mesma época aí do Carlão?
Tava na crista da onda.
Eles estavam na crista da onda. Eles estavam full grana.
Sussa.
Eles estavam com a cartola na cabeça.
Escravidão gostosa.
Escravidão milhão.
Só alegria.
É, né? Só que a Argentina, ela tinha um problema que o Brasil não tinha, que é aquela. Esquício que ficou, né? Putaria
do
que
pau
fez. Porque fica lá, Buenos Aires, tem os caras do Buenos Aires e tem os caras que falam assim, porra, peraí, que porra é essa?
São os provincianos, né?
Então, tipo, até hoje tem isso. Até hoje tem isso, imagina aquela
imagina. A Argentina era toda quebrada, né? O Brasil não, o Brasil era um Brasil só perdido.
Como vocês comentaram, o Brasil era um puta do país, digamos. Um monte de pedaço abandonado. Como vocês comentaram, Dom Pedro II era nosso imperador, né? Nosso líder.
Incrível.
E na Argentina, o líder deles era o Bartolomeu Mitre. Eu vou chamar líder, tá? Porque é tão confuso falar rei ou presidente nessa época.
Mano, tudo pra mim é imperador. Todos.
Vou falar líder. E aí o Bartolomeu Mitre, eles, o Pedro II e ele...
chamar de dono também.
Eles dois, eles tinham uma característica parecida. Os dois eram... Eles eram apoiadores do conhecimento, tá ligado?
É, você fala que eles eram brancos.
Também.
Deveras.
O Dom Pedro II, ele era um cara viajado pela Europa, ele era amigo do Pasteur, do Tesla, ele era respeitado pelos filósofos europeus.
Pedrinho.
Porra, mas se você olhar a casa dele em Petrópolis...
Você para pensar que o Brasil teve um líder. Dom, uma vez, que era um cara tão erudito.
Sim, cara. É engraçado. Ele cagava,
não fez nada, cara.
Ele cagava pra ele. Não criou uma identificação dele com a nação.
Não,
né?
Criou, cara.
E... ele ficou criar, cara.
Não deu.
E... ele tava na nossa errada.
Se você vai hoje... Você
tá falando que o líder tem a ver com identificação com o povo.
Também.
Okay.
Que loucura.
Ele, nessa época, nenhum deles pedia isso. Nenhum deles foi capaz de ver isso.
Pois é.
Eu acho que até hoje a gente
tem aí, hoje no Museu de Petrópolis, que era a casa do Dom Pedro, você vê, né? Se você olhar pra casa do, como era a casa do cara,
entende.
Você entende como era o cara.
É.
Como ele queria fazer, como ele queria trazer a Europa pro Brasil.
Exato.
Essa eurocentrização ele tinha muito na cabeça, né? E ele era um cara, os dois, né? O Mitre também era um cara apoiador de conhecimento e indústria. Uhum. Eles tinham esse foco diferente do Carlão, que tava tentando só. Carlão Lopes tava tentando fazer o Paraguai, então, não falir, cara.
E de novo, né? É importante a gente deixar marcado aqui que eram as duas potências da América do Sul. Sim. Então é óbvio que eles dois estavam numa posição agradável de curtir cultura.
Pois é.
Porque tava tudo bem.
Dos líderes,
óbvio. É. Agora, aí, o porra do Lopes tava desesperado. Tá tudo uma merda, meu pai tá quebrando.
Eu quero sair, eu não tenho como sair daqui, eu tô preso. Eu quero sair no Rio, não quer me tributar.
Você acha que eu vou ficar assistindo ópera? Você tá louco? Vou fazer estrada.
Vou fazer estrada, porque meu carro é longo.
Vai chegar, você quer tributar a
outra. Vou trazer um telégrafo aí, tá foda.
Exato.
En un barrio de Asunción, gente viene y gente va, ya está llamando el tambor, la galopa va a empezar.
O Brasil e a Argentina disputavam muito a Bacia do Prata, né, cara? É. Então, era uma forte saída comercial. O Brasil tinha outras, né? O Nordeste, né, e tal.
Nossa, eterno Vietnã.
Tem todo um Atlântico ali, né, Brasil?
É, a Bacia do Prata...
não precisava da Bacia do Prata, mas a gente queria.
Mas ela dava grana, cara.
Lá dentro do Brasil, lá que é meu também, pra chegar lá só por então,
dava muita grana. Você tem que entender que tudo que saía do Peru, da Bolívia, passava pela Bacia do Prata.
É claro.
Valia muito mais a pena usar essa bacia fluvial do que dava volta pelo continente.
Quem cruzar não dava.
Porque
não...
cruzar pra...
Não Nordeste, que era mais fácil, é que não dava.
Não dava,
cruzar,
não dava, né? E aí, realmente,
Mata
Brasil
fechada, índio aborígene assassino.
É.
Boitatá.
É.
Então, chegou a existir conflitos armados ali entre Brasil e Argentina, de pequena escala, sobre a região. E a Argentina, ela tinha ainda na cabeça, né, nessa época, o Mitri falava, eu vou recuperar todo o prato ali, eu vou recuperar o pedaço do Uruguai que era meu, eu vou recuperar as platinas do Brasil que era deles, vai ser minha. Ele tinha isso na cabeça, eu vou voltar a ter aquela.
O Humberto tinha razão, eu acho que o Brasil também tinha que ter isso, até hoje.
Eu acho que é uma palhaçada.
Então, cara, eles dois estavam surfando nessa onda.
Nossa, nessa onda aí.
Como que tava o Uruguai nessa época? O Uruguai, ele tinha passado pela independência em 1825 e desde então...
Não tava bom de forma nenhuma.
Desde então ele tava tentando, né, cara?
Uruguai, mano, pô, é, Uruguai é uma
ele
piada,
tava
né?
Tentando.
América do Sul, Uruguai é um negócio. É surreal, cara.
Uruguai, cara.
Foi ele é o Acre da América
assim
do Sul.
Assim que se tornou independente do Brasil, ele politicamente se dividiu em duas facções políticas, né? Que eram os blancos e os colorados. Essas duas facções, elas chegaram a criar até uma guerra civil dentro do Uruguai, que a gente vai comentar
daqui. Não vou mentir pra vocês, não. Eu acho que era bem melhor política quando era assim, viu? Só tinha dois times. Aí foda-se. Hoje em dia é tanto PNNN, que as pessoas não sabem.
Mas é todos os dois também.
Mas fica confuso, cara.
Contra o PT, né?
O negócio é deixar então, dois.
PT versus everybody, né?
Exato.
O PT é o colorado, é o blanco.
Exato.
É. E aí, qual que era a diferença dos dois? Os blancos, eles eram nacionalistas. Eles tinham como foco o Estado Maior.
Olha aí.
Então, eles tinham um pensamento até que se assemelhava com a política um pouco paraguaia de protecionismo, né? Mas não da mesma maneira, porque faltavam investimentos mais pesados no Paraguai. Os colorados, eles eram mais de um espectro mais aberto. Ou seja, eles tinham galera de social-democracia, que era uma coisa, uma ideia nova que tava surgindo.
Era uma novidade, caralho.
Uma novidade.
Democracia era absurdo.
Mas é. E também, em comum, eles tinham o liberalismo. A grana, né? A parada do investimento do capital e tal. Isso era o que os colorados acreditavam.
Independente da forma de governo, o importante é a gente abrir o mundo.
É abrir as fronteiras e comércio e tal. Então eles ficaram nessa pendenga, tá ligado? E aí, é óbvio que o Brasil e a Argentina apoiavam os colorados, né?
Porra,
que favorecia o comércio.
Vamos abrir.
E favorecia essa ideologia que eles protegiam.
É, daquele medo. Se os caras botar, não, porque agora eu sou nacionalista, eu vou começar a fechar.
A fechar a bacia da pátria. Aí não, amigão, não.
Pois é.
Não faz isso.
Sem condições.
A gente tem 30 anos aí da história nesse cenário.
Uhum.
Né? E aí, em 1860, como disse o Hobbes Paul, tudo muda.
Hobbes Paul.
Hobbes Paul, ele fala, ó, 1860.
É hora do pau.
Acabou.
É hora
que acontece?
Do fight.
No Uruguai, os blancos, em 1860, eles conseguem entrar em acordo com uma parcela dos colorados.
Olha.
A parcela que tinha um pouco mais a ver com os blancos. Não era tão liberalista.
Olha
forte.
Que povo ignorante querendo fazer paz em 1860.
Pois é. E aí,
em cima do muro.
Imagina, vou fazer uma situação hipotética. Imagina que 70% dos colorados são liberalismo full. São grana na cabeça, burguesia, foda-se. 30% social-democracia, entendeu? Pô, tem que ver o Estado aí também. Tá, essa
dinheiro é legal, mas peraí.
Tem que olhar pro povo e tal. Esses 30% conseguiram convencer os 70% de que os blancos podiam fazer uma aliança com eles.
Olha.
E fazer um Estado único.
Que erro.
Aí, é político isso aí.
É, péssimo, péssimo.
Os 70% dos colorados falaram, bom, desde que minha grana não seque, e desde que a gente tenha um líder colorado no país,
olha,
vocês podem fazer o acordo. Então eles colocaram no poder um cara chamado Bernardo Berro. Entrou no poder do Uruguai e falou, pô, é isso aí, a união dos colorados e blancos.
E, pais,
e eu sou colorado.
Isso.
Só que eu não sei, né? Reza, é uma questão.
Reza a lenda.
Tá tudo escrito que não vai dar certo, né, cara?
Mas tava na cara,
muito alto, né?
Tava na cara.
Subiu no poder, beleza. O que acontece? Dois anos depois disso, em 1862,
ele
o Carlão, Antônio Lopes, morre. E aí, lá da França, vem o seu filho.
Ó, da putaria, sai da putaria.
Francisco Solano Lopes.
Criança.
Não, democracia é incrível.
Ele já era adulto, imperador. Mas ele era um molecão ainda.
Moleque, moleque, cara.
O que o Francisquinho tava fazendo enquanto isso? Tava na França, e lá ele conheceu a esposa dele, né?
É.
Que, na corte, e olha só que fita que eu consegui achar uns documentos muito malucos aí, que os historiadores colocam, que ele prometeu pra ela, a aproximação, uma das aproximações dele, é que ele primeiro ele chegou e falou, olá, eu sou o príncipe do Paraguai. É,
uau, nossa, mas...
Eu já não sei como é que alguém...
Eu acho que na época valia menos do que hoje, né? Essa frase.
Hoje não vale nada.
Hoje não vale nada. Conseguiu convencer a mina. Essa mulher dele, eu esqueci o nome dela agora, mas ela é filha de irlandeses.
Pois é.
E tava em Paris na época e tal.
Não, não tava ganhando nada.
É, ela falou, mano, você vai ser rei? Vou ser rei.
Ótimo.
E ele prometeu pra ela que ela seria. E aí que entra a discussão do Solano, porque a gente não tava falando dele, porque enquanto ele tava na Europa, ele não tava igual o Dom Pedro, achando aquilo só o máximo.
É, coisa bonita.
Ele tava absorvendo muita coisa, mas muita coisa ele tava maquinando e falando, cara, a gente tá sendo controlado por esse imperialismo europeu. É, a América do Sul é maior que isso, nosso povo, não sei o que. Ele tinha essa visão mais patriótica, mais radical, tá ligado? Então ele tinha, por exemplo, na cabeça que o Paraguai era, como o Bruno falou, um lugar mais desenvolvido, um povo melhor. E ele prometeu pra ela, pra esposa, e falou: você um dia vai ser imperatriz da América do Sul.
Exato.
Porque eu vou criar o Paraguai maior. Vou criar um Paraguai dominante.
Ele foi pra Europa, era isso que a Europa vendia, né, cara? A ideia de todo mundo na Europa era essa história de expansionismo, né? Era isso.
Um povo que tem pouca terra, né? Você tem essa mania de grandeza.
Eles têm mania de grandeza, cara. Sim.
E aí ele volta pro Paraguai.
O Brasil não tem muita separação.
Exato.
Ah, tem muita terra.
Eu tô achando que é isso, cara.
Mano, o Brasil, se a gente fosse invadido 3-4 vezes, não tinha, ainda tava gigante. Ainda era enorme.
Exatamente.
Isso que eu falei, você tá melhor, né, cara? Dá uma diminuída,
dá uma fechada.
Deixa essa porra, essa floresta na mão dos outros. Que
ele volta pro Paraguai pra assumir, né, o país. E aí ele já vem com as ideias assim, ó. Primeiro, ele fala: ó, esse negócio de oportunidade internacional que a gente tá perdendo realmente é um problema econômico. A gente precisa resolver isso. Segundo, eu sou muito nacionalista. Vou vender a ideia pro povo de que essa política protecionista, na verdade, ela é uma salvaguarda da nossa economia.
É a melhor coisa que existe.
Então a gente precisa abrir para esse comércio sem perder esse protecionismo ao mesmo tempo, tá ligado? Tá numa balança ali que ele queria criar. E aí ele começou a vender essa ideia pro povo do Paraguai Maior. E é muito louco que esse plano do Paraguai Maior, mano, ele é absurdo. Porque qual que é a ideia dele? Eu preciso do prata. Primeiro. Depois eu domino o resto. Olha a cabeça do cara.
É um absurdo também.
O que ele queria? Ele ia pegar o Rio Grande do Sul.
Pois é.
Praticamente todo do Brasil.
É porque ele não foi estrategista. Ele pegou o mapa e ele meio que cortou umas linhas, né?
Ele falou: vou tomar esse pedaço do Brasil que é do Sul, vou tomar o leste da Argentina. E vou
abrir, vai ser um Paraguaizão.
Eu vou fazer com o Uruguai uma parceria porque ele gostava dos blancos.
Fez com a égua?
Essa
daí. Porque ele simpatizava com os blancos nesse negócio de nacionalismo. E ele falou: pô, e como o líder que tá lá é um cara que é meio blanco e tal.
Diz que é colorado, mas não é.
A gente faz ali uma parceria e depois, né, com o cavalo fez com a égua.
Exatamente.
E é uma coisa engraçada, né? Porque, tipo, que eu vejo muitos historiadores falando que uma das coisas das causas é justamente a falta de capacidade do Solano em fazer uma leitura.
Tão clara,
é, bicho. Simples, né?
Essa foi a primeira, talvez.
Essa foi assim: ó, peraí, os blancos estão no poder. A Argentina tá muita treta.
Muito treta,
os caras não
estão
se dando bem ali, porra, eles não vão conseguir comigo. Ali, porra, Brasil, foda-se, Brasil.
Então,
Brasil
é Dom Pedro. Eu acho que Brasil. Dois pesos grandes do Brasil era, primeiro, o tamanho, como a gente já comentou, o exército brasileiro, o efetivo, ele tava no Rio de Janeiro, protegendo o capital. Essa galera, foda-se, né? Eles nunca vão chegar no Paraguai. Essa é a cabeça do Solano.
Exato.
Eles nunca vão chegar no Paraguai, então esquece.
Quando começa a guerra, quando a gente falar, né? Tipo, ele dá uma miguezinha, opa, vou fazer aqui um dibre.
E além disso, o exército brasileiro era...
Era uma piada.
Uma piada. Não tinha exército. A gente tinha uma frota forte. Mas aí, na cabeça do Solan, que é um animal, pessoal, deixa a frota pra lá.
Continente. O que é continente?
Eu tô na terra, a frota não pode fazer nada.
Voando não vai vir. Então fica tranquilo.
Olha aí.
Bom, aí, legal. Isso tá acontecendo, o Solan assume, vende essa ideia pro povo, o povo começa a comprar.
Marcamos
aí
a primeira gafa, então.
Já mete o Paraguai Maior na cabeça do povo. O que ele faz? Ele pega o gancho do investimento industrial que o pai vinha fazendo, troca um pouco o foco e investe em indústria de guerra.
Olha.
Então ele começa a fabricar armas no Paraguai e a indústria da pólvora.
E treinar muita gente, né?
Quando a gente joga Civilization, a gente sabe a importância de descobrir a pólvora.
Puta merda, muda tudo, cara.
Muda tudo.
Porque a sua tropinha armada é mil vezes maior que as tropinhas de espada do outro.
Pois é.
Porra,
mano. E aí ele consegue construir fortalezas nas beiras do rio Paraguai, por onde passavam vários navios de vários países.
Pois
né?
É.
Você fala: ah, legal, vocês dominam aí no mar, eu vou dominar aqui nesse rio aqui que eu sei que vocês usam.
Que eu sei que é importante. Realmente é importante. Ele corta bem no meio do continente.
É. Importante. Então ele começa a criar umas fortalezas armadas ali e ele começa a vender essa ideia pro povo, que começa a se alistar cada vez mais. Então ele começa a criar um exército muito grande.
Exato. E aí pega.
E na surdina, né? Que ele vem fazendo esses investimentos, ao mesmo tempo ele vem criando um exército, mas ele não vem declarando tudo que ele tá fazendo.
Não.
Né? Ele vai fazendo ali, o povo vai comprando.
O cara passando no rio, contratou essa de fortaleza e fala: não, pô, aqui é um negócio legal.
Construindo aqui um negócio.
Fui na Europa, vi uns castelos, negócio.
Achei tão bonito, montei um.
Aí o que é que vai virar pra acontecer essa guerra, né? Tá esse cenário, já tá meio conturbado, que o Solanão veio com tudo. Em 63, um cara chamado Venâncio Flores, que era líder daqueles 70% dos colorados.
E esse era colorado mesmo.
Que aceitou...
Não era fake colorado.
Aceitou o berro no poder e tal.
É.
Ele não tá satisfeito. Ele fala: do Uruguai, eu tô vendo, já tô vendo. O Uruguai vai virar a égua dessa parceria com o Paraguai.
Essa historinha aí.
A gente vai perder dinheiro, vai ser tudo errado, Brasil aí, eu ganho dinheiro, a gente aqui.
Não.
Ele cola no Metri, na Argentina, e fala: parceria. Seguinte.
Parceria.
Você quer o Uruguai do seu lado, você quer o Uruguai liberal, você quer do jeito que você quer,
Eu também quero.
Eu também quero. Então, é o seguinte, me dá arma, me dá tropa, vamos derrubar o berro do poder, vamos botar um colorado que talvez pode ser eu.
Talvez seja eu.
Bem, não é nem que eu quero.
É porque eu assumi o cargo.
Esse cara gosta muito de mim, assim. É incrível.
E aí engraçado. A gente vai lá, faz filha da puta, caralho.
Que é falso colorado, branco, safado.
E aí a gente vai derrubar chamou o cara, demorou. Aí, beleza, o Metri falou, é nóis.
Justo, bonito. Pô,
toma aí. E aí, quando eles fazem um golpe, né, eles fazem uma luta armada contra o poder do Uruguai, cai essa coalizão entre blancos e colorados. O que acontece?
Fica quando, rachado mesmo.
Quando os blancos percebem que os colorados estavam vindo com tropa...
Que eles descolaram, né?
Eles falam, fudeu, mano, não vamos ficar nesse governo, vamos sair fora. Aí os colorados vão, todos os 30% dos colorados que estavam apoiando o governo conjunto, correm pro lado dos colorados, porque tinha mais arma, né?
Óbvio. Opa, a galera de cima
do morro, até a morte.
Do nada eles escolheram.
Escolheram. Não, melhor não ficar.
O que, que os blancos foram fazer? Correndo pro Solano.
Olha,
fala,
que...
mano, o Brasil não vai ajudar, porque o Brasil tá do lado argentino.
O Brasil gosta.
É. Quem é que tem pra dar um salve aqui? O Solano. Chegou lá no Solano.
Solano, na casa do caralho.
Falou, parceiro.
Longe pra porra. Seguinte,
ajuda nós aqui que vou derrubar o governo, cara.
Você, meu cara, é o seguinte, eu perdi. Falei que ia te apoiar legal, mas é o seguinte, eu não consegui, não falei.
Que em 2 anos o Berro cai e assume um provisório, que é um cara chamado Atanásio Aguirre. Inclusive, essa batalha aí que teve de depor o governo chama Batalha de Aguirre, porque virou uma guerra civil mesmo.
Exato. Não, dividiu o estado. O país,
Argentina, né? Mandando tropa, o Paraguai mandando tropa, os uruguaios brigando, virou uma guerra civil dentro do Uruguai. E aí o Brasil só olhando, né? Pô, você não é comigo, tu não tô perdendo dinheiro.
História que é essa que tá acontecendo aí?
Só que aí começou a prejudicar até o Brasil, porque desestabilizou completamente a região, né?
É claro.
A região da Prata ficou toda estabilizada, o comércio começou a perder grana.
E não fazia sentido pro Brasil deixar rolar uma coisa que pra gente era muito interessante que desse Colorado, né? A gente queria que os Colorados dessem.
Exatamente.
Desse. Então não era interessante largar.
Só que, veja bem, você como Brasil está olhando, o lado que você quer apoiar já tá ganhando.
É,
porque
então...
os argentinos estão injetando grana.
Aí você
fica sus,
é.
Eu não preciso injetar grana, não. O que eu quero. Só que o que acontece?
Você
começa a perder dinheiro, você diz, ó, quero que essa porra acabe logo.
É, vambora, vambora.
Segundo, os federalistas argentinos, esses caras que o Bruno tava comentando, começam a apoiar os blancos.
É, pois é, porque a Argentina nessa época tava querendo quebrar, né? Eu
e
não sei
aí,
como quebrou.
É, e até hoje.
É, né? Exato, pois é.
E aí a Argentina começa a perder força na brincadeira. E ainda por cima tem um fator muito importante que o Pedro. Chegaram no Pedrão e falaram o seguinte: Imperador, 1/5 da população uruguaia é brasileira. E eles estão ou morrendo. Estão lutando nessa porra, tem gente lutando pelos blancos, isso tá feio pra gente. Aí o Brasil falou, porra.
Aí não, né, pai?
Caralho.
Aí não, papi.
Aí, cara.
Mas a gente perdeu o Uruguai, como que é isso? Também nem tá bom.
Pera aí. O Uruguai não é nosso?
Aí ele falou o seguinte:
o estado da Cisplatina não é nosso?
Era um cara que ele gostava, não gostava de força e violência. Era um cara que gostava da conversa.
Ele achava bonito,
Pô, peraí, eu vou resolver isso na lábia, vou resolver isso na conversa.
Vai, sim. Coisa que eu fico impressionado é com esses caras. Imperador.
Assim,
porque eles têm uma noção de realidade muito distorcida.
É totalmente na caixinha. É eles não sabem o que
eles não sabem o que tá acontecendo na rua, né?
Noção, cara.
Nenhuma.
O cara que para, fala, tá acontecendo uma guerra, mas corre, tá contando.
Eu vou lá conversar.
Tá muito tempo falando de toda a bagunça que tá no cenário. Ele fala, não, eu vou trocar ideia com quem que é o dono lá.
Quem é
essa? Não tem dono,
cara. Tá lá no Rio de Janeiro, na puta que pariu, do outro lado do
continente. É surreal.
Cara, né? Tipo, eu vou conversar com o pai dele pra resolver, não é isso.
É esse que era o Pedrinho, o animal.
E aí o Dom Pedro II, ele resolve enviar pra situação um cara que era muito amigo dele, influente pra caralho no governo brasileiro, que era o conselheiro José Antônio Saraiva.
Dá vai ele.
Esse cara, ele era, mano, o Pedrão fala, putz, esse cara é foda,
cara,
esse cara é maravilhoso.
Tem uma retórica incrível.
Ministro do interior, já tinha sido provinciano, já tinha sido, mano, muita coisa no Brasil, judiciário, porra, o cara era tudo no Brasil.
Tá, porque nessa época também não era difícil.
Né? Não,
hoje, né?
Cara,
é ministro, porra.
Autarquia do governo brasileiro, ele era um conselheiro, né, porra, conselheiro.
Olha aí.
Que o Pedrão faz, que é incrível, ele pega um documento e passa pro nome do Saraiva o cargo de ministro plenipotenciário, e eu nem sabia que existia isso.
Acho que ainda não
mas existe. Mas basicamente,
nunca existiu,
esse cargo é basicamente um primeiro-ministro, entendeu? O que esse cara falar é o que o Brasil
tá
está falando.
Que legal.
Esse cara fala, tá falado. Tá dito.
Ele deu
ainda
esse
documento. Ainda bem que não tem mais hoje.
Carimbou.
Ainda bem que não tem mais isso, senão o nosso presidente ia cagar no
assim,
pau.
O que esse cara falar aí, dou fé.
É,
dou
fé. O imperador tá falando. Se esse cara falou, ele saiu da boca do imperador.
Que erro, cara.
Beleza. Aí, olha, o Pedrão falou, esse cara não vai errar.
É, o papo, né?
Esse cara
é demais.
Ele é incrível. Esse cara não vai errar, bicho. Ele vai lá, ele vai resolver. E aí ele mandou o cara pra lá.
É, claro.
Aí o cara vai pro Uruguai.
Me fala que ele errou, só me fala que ele errou.
Ah, é, não teve guerra depois não.
cara chega no maior genocídio da América do Sul, né?
O cara chega no Uruguai e fala: onde é que é o palácio do governo aí?
Quem é o dono?
Aí,
quem é o dono? Quem é o pai?
Abra alas que estão chegando. Ministro plenipotenciário do Brasil. Sou eu, meu irmão. Ai, abre as alas. E o cara subiu lá e falou: chegou na Aguirre, que era o presidente, vamos dizer assim.
No momento ali?
No momento, né? Talvez, o Berro caiu. O Berro não aguentou e berrou, correu.
Isso.
O Aguirre chegou e falou: não, eu te recebo. Ó,
autarquia.
Ó, boca de Sauron, né? O cara falou, é o líder.
O bagulho é tão confuso que é o cara que falou que é o líder.
É?
Ah, agora eu sou o líder, eu sou o dono. O cara,
tá bom.
Então, aí, o que o cara, o Saraivão faz? Ele fala o seguinte, ó, blancos não.
Não.
Blancos não, cara.
Colorado.
Vamos fazer o seguinte, blancos não? Ah, não, porra, mas eu tô representando uma coalizão. Essa coalizão caiu, irmão. Não existe.
Uau.
Eu sei, mas existe o povo que me apoia, é um povo que também é blanco. Eu não vou botar
mais
não quer
guerra,
o cara chega assim, ó, o que tá acontecendo entre o blanco e o colorado. O cara chega... Blanco não, vamos guerrear.
Exatamente.
Que porra é essa?
Não, ele não chegou pra guerrear. Ele falou assim, ó. Vamos tirar o apoio dos blancos, a gente acaba com essa porra, aí a Argentina para de mandar tropa e
acabou.
Solando o pau no cu dele.
Resolvido.
O cara não, porra. Vou largar meu povo, vai morrer um monte, entendeu? Vamos pegar, vamos
tá
foder
morrendo o blanco na rua.
Mas é uma merda, o povo é meu povo.
É, cara. Porra.
Fala, porra, não, vamos fazer o seguinte. Aí ele fala, ó.
Eu que sou.
Você finge assim, demência, finge que você tá mal, zoado.
Doente.
Puta, doeu aqui. Aí sai e eu boto Flores, que era full colorado.
É,
eu boto Flores. Eu, Brasil, boto Flores. Olha o Brasil pagando de imperialista. Eu boto o Flores. Mas
pagou com razão.
O Flores bota no cu dos blancos e a culpa não é sua, irmão.
É, fica tranquilo. Você ainda sai bem.
Você sai legal. Você sai um herói. Dos blancos, dos colorados. Todo mundo vai te amar. Tem estátuas lá na porra. Agora, porra, irmão. Você tá metendo loyola no meu povo. Né? O Aguirre ficou puto.
É óbvio, com razão.
Não, cara. Não, isso aí tá errado. Aí o Saraiva, como um bom líder diplomático, ele perde a paciência. E aí ele vem e mete uma gafe diplomática.
A segunda aí,
ele sai da reunião e fala pra todo mundo, né, que tava acompanhando. Na reunião falar, o seguinte, o Brasil full colorado.
Vai colocar o colorado.
Blanco, pau no cu. E já tá dito aqui, e o Aguirre que se foda, ele que já sabe que
e eu tô
que
falando com a voz do imperador.
Eu tô falando aqui. Aí o
imperador, né? Fazendo vozinha. Oi!
E ele ainda fala o seguinte, se... teimar, se ficar teimando, o exército brasileiro vai descer no Uruguai e vai brocar o Uruguai.
É isso, é isso.
Ele ainda ameaça.
Não, mas isso aí, você, agora...
Aí o Pedrão recebendo a notícia lá no tele, eu...
Mas aí...
Pô, Saraiva!
Eu sou... Cara, calma aí, como é que...
Aí eu vou ter que... Aí eu vou ter que gostar. Eu gostei da decisão. Achei justo.
Você achou?
Achei pô, justo também.
Tava uma farra, velho. Alguém tem que chegar e botar
aí o Solano ficou sabendo, né? Óbvio. Chegou pra cá, o telégrafo do Solano e falou, peraí.
Olha os odinhos desse tombado.
Ele achou o máximo. Ele falou, caralho, tá acontecendo uma parada histórica lá.
É
eu
agora.
Como líder da América, futuro líder da América Latina.
Caralho.
Eu tenho que participar disso.
Eu como Napoleão da América
Latina. Porra, tem que chegar. Ele mandou um salve e falou, gente, é o seguinte, eu vou mediar essa situação.
Olha isso.
Eu tô no meio disso, eu tô entendendo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou juntar
você
Brasil.
Entende esse cara também.
Eu vou juntar o Brasil, Uruguai, não sei o quê. E aí o Saraiva, resposta clara do diplomático do Saraiva é não, a gente não quer a sua opinião.
É.
E aí o Solano, ele fica pistola.
Não desrespeita mano. Você. Ó, mais uma.
Gabi Boate.
Vamos marcando aqui.
O Saraiva é um cara mesmo. Um
aqui, né? Incrível, cara.
Que... Não, vai lá conversar com os caras pra amenizar o cara. Guerra, porra! O
que ele faz? Ele, primeira coisa, ele declara quebradas as relações diplomáticas com o Brasil, Solano.
Que já não existiam.
Fala, porra, cê, pau no cu do Brasil, então a gente não responde mais ao Brasil, porque o cara não me respeita, não vou respeitar vocês também.
Gabi diplomático.
Vamos
que vamos.
Só se somando.
Nesse momento as gafas explodiram, bicho. Foi todo lado.
Tem mais diplomacia, né? É só gafa.
Ele lança um documento oficial também dizendo que o Brasil estava invadindo o Uruguai e isso estava acabando com a hegemonia da América do Sul, dos países.
É, porque...
O Brasil estava sendo imperialista escroto.
Ao mesmo tempo disso tudo, existiam algumas disputas territoriais, né? Mas não entre as coroas ou entre as impérios, mas mesmo porque não sabia direito onde que acabava o Paraguai e começava o Brasil.
Mas o povo ali.
Então, era uma farra mesmo, então...
Mas ela foi uma desculpinha que ele lançou, né?
É, não, claro.
O meme novo, né? Lançou a brava.
É, eles lançou uma braba. E aí o povo ficou meio assim. O próprio Dom Pedro lançou uma nota nessa época falando: não, cara, a gente não tá invadindo o Uruguai. A gente tá tentando resolver.
É.
O Saraiva é um cara difícil.
Um mês depois.
Calma, deixa eu
um mês depois, o Saraiva, como ministro plenipotenciário, ele.
O Saraiva, pra mim, ele
autoriza. Ele autoriza a entrada do exército brasileiro no Uruguai.
Ótimo.
Um mês depois, o Dom Pedro fala: não, a gente não vai invadir. Um mês depois, o Saraiva invadimos. Por quê? Porque pra apoiar os colorados.
É claro.
Terminar a guerra civil. E aí.
Tá vendo? fazendo, ele fez o bem, cara.
Com as tropas argentinas, que já estavam meio bamba por conta do problema lá, e o Brasil chegando, né,
com
as
tudo, tropas, com tudo.
Aí os colorados viraram o jogo de vez.
É claro.
E aí eles derrubaram o Aguirre.
E o Venâncio Flores, que orquestrou essa parada.
Opa, agora virei. Sou presida.
Eu sou presida, do nada.
Eu não preciso.
Fantoche do Brasil e da Argentina.
E da Argentina. O cara virou o fantoche.
Cara,
aí.
Fantoche. Ele é o fantoche que ele quis, né?
É.
Galera, me façam de fantoche.
Ele escolheu.
Me lembro do poder. Me lembro do dinheiro, muito poder. Me façam de fantoche.
Tá tudo bem. Errado não tá. É,
você critica esse cara.
Aí pronto, a gente tem um cenário propício pra guerra.
É óbvio, né? Vai, porra, afronta.
Em 1864, um ano depois de toda essa guerra civil aí que aconteceu na Uruguai, toda essa confusão, essas gafas diplomáticas seguidas.
Uma atrás da outra.
O Solano Lopes ficou sabendo de um bagulho. Chegaram nele e falaram, o grande imperador da América Latina.
Isso.
Então falou o seguinte, a nossa inteligência aqui do Paraguai, a gente pegou algumas situações aqui. Tem um navio mercantil brasileiro muito importante, cara, que ele passa todo mês aqui no Rio Paraguai.
Interessante.
E o Brasil, né, como a gente sabe, o senhor bem sabe, a gente tá em, né?
Tá de mal.
E os caras estão ganhando dinheiro na nossa estrada fluvial.
Pode isso.
Onde você encheu de arma. Os caras estão passando.
Grande, enorme imperador.
Aí o Solano falou assim: e se a gente só derrubar? Assim,
só pra mostrar que a gente tá de mal.
Ele falou: não, não vamos derrubar. Vamos fazer o seguinte: vamos.
Nem gasto isso daí. É mais
que. Então. Ele falou assim: não vamos derrubar.
É famoso cagar, né?
Vamos prender esse navio, vamos segurar esse navio.
Alfândega.
Mostrar que se eu passo, eles não vão deixar. É uma mensagem pro Brasil. Pra eles parar com essa porra.
Olha aí.
Aí o Solano falou: porra, aí é bom que eu já emendo e já começa a tomar um pedaço do Brasil. Eu quero.
Esse cara.
É porque o Solano, ele tinha. Prometido.
Eu tenho um problema.
Não tem, cara.
O cara chega pra ele e fala, parça, olha essa ideia interessante. A gente prende, mostra que nós temos o poder.
Ele vai
se a gente respeita o ponto de que a gente não vai cagar na rola. Mas a gente tá mostrando aqui que não é bem assim, que o jogo vai ter que ser jogado de maneira diferente. O cara, ótima ideia. Aí tava perfeito. Aí agora, e se a gente aproveitar isso e além disso a gente invadir o Brasil?
Então, mas veja bem.
Mas é o Brasil no meio.
É que a gente não tá considerando as gafas diplomáticas, mas assim, ele, a esse ponto da história, ele já tinha afirmado pro Brasil, né? Se vocês tirarem os blancos à força, o Paraguai vai se preocupar. O Paraguai vai entrar em pé de guerra com o Brasil, não guerra, mas assim, a gente vai estar desconfortável.
A gente vai achar ruim.
Então,
a gente não vai achar ruim em nenhuma.
Agora, se ele vem e fala isso, né? Ele mete essa gafa diplomática, mete uma dessa. E aí depois não faz nada, acabou o império perfeito dele.
Morreu a moral dele.
Mas ele não tinha.
Ele se importa.
Ah, mas ninguém.
O povo dele também. O povo dele acredita nisso.
Nessa altura do campeonato, enquanto o Brasil e a Argentina estavam mandando umas tropinhas pra ajudar o Uruguai, que é um país pequeno, né? O Uruguai não precisava de uma tropa absurda.
Claro.
O Paraguai tava quieto, criando muita tropa.
Exato. E o povo acreditava na grande Paraguai.
Sim.
Então, pô, é óbvio que eles também querem que nada, que alguma coisa seja feita.
Pois é.
Então não é que ele errou quando ele falou, pô, vou aproveitar pra atacar. Ele precisava atacar.
Exatamente.
Então uma gafe foi alimentando a segunda e a terceira.
Foi uma coisa consequência.
É. Porque, tipo, esse plano não é tão bom.
Não,
tipo, eu posso corrigir isso aqui que eu fiz?
Não pode, cara.
Posso
você
dar um
vai
jeito.
Sequestrar um navio brasileiro, você não tá ajudando em nada, cara. Você tá
grandiosa gafe. A maior de todas.
Na minha visão. Não sou ataque em nada, mas na minha visão.
Porra,
você tá passando pro seu povo a mensagem de que, ó, a gente
é forte,
e a gente tá dando uma mensagem pra eles aqui.
Não.
Ao mesmo tempo, você tá sequestrando, mas não é sequestrando na maldade.
É assim.
Você passa uma mensagem assim, ó, cara, é o seguinte, só vou deixar passar se me der o dinheiro.
Mano, não existe sequestro que não é então, maldade.
Nessa isso. altura do campeonato,
sentido.
Não era só dinheiro, tem que entender que não era só dinheiro mais.
Era, mano.
Era todo a moral e o respeito daquela situação.
Não dá agora pra você fazer paz se você prometeu que não haveria paz.
Resultado, ele vai lá e fala, ó, o nome do navio até chamava Marquês de Olinda, né? Era um navio que passava lá e tal. Ele falou o seguinte: deixa ele ir.
Pronto.
Deixa ele carregar de ouro, carregar de grana.
Aí a gente.
Na hora que ele descer, nós pega.
E vê qual é.
Toma grana.
Isso.
E a grana ninguém viu.
É.
A grana dos marujos roubaram.
Era coisa nossa, foda-se.
Foda-se. E aí ele faz isso. Na sequência, né? Primeiro essa notícia chega bombástica no Brasil. Puta, o Paraguai segurou um navio nosso
lá.
E a grana tava lá e toda aquela porra.
Um navio, não é grandes coisas.
Não é grandes coisas.
Não é guerra.
Mas era uma situação afrontosa pra caralho.
É bagunça.
Imagina se o Dom Pedro pensou, imagina se todo navio que só pra fazer comércio no Peru, os caras param e roubam dinheiro, pega a grana. Porra, essa.
Não, mas se fosse só um navio. Navio, acho que ainda tava tudo bem. Acho. Mas é que não foi só o navio.
É, porque aí na sequência ele...
Depende, quem respondeu? Foi o Dom Pedro ou foi o Saraiva?
Não, o Saraiva já tava fora.
Saraiva já, mano. O Dom Pedro, dá esse documento
já
aqui.
Já se demitiu.
Tá essa merda, deixa eu rasgar essa porra. Você tá foda, patrão. Você vai tomar seu...
Então tá bom.
O negócio é que assim que essa notícia chega, o Solano fala, agora eu dominei, os caras... O Brasil não fez nada pra
isso. Então.
Lá. Então é o seguinte, vou tomar o Brasil.
Vou tomar o Brasil, é isso.
E aí ele fala e manda a tropa invadir uma região de Dourados.
Exato.
No Mato Grosso. Grosso. Ele fala que o Mato Grosso vai ser meu e vou descer pro Rio Grande do Sul.
É, então, e o
Rio
plano...
Sul. Depois a gente vai explicar melhor essa estratégia de guerra do Solano, porque teve, não foi à toa.
Eu não vou explicar a estratégia.
Atacar
não,
ali, né?
Não havia estratégia, eu vou deixar isso claro.
Mas é que atacar ali não foi à toa, né?
Não.
Teve um porquê dele atacar no Mato Grosso e não no Rio Grande do Sul, que era onde ele queria. Mas enfim, ele ataca, tá ligado? Aí quando ele ataca, mano, invade um lugar do país e toma, bota a bandeira do Paraguai,
aí
é guerra, né?
É, acabou.
Aí o Brasil falou, opa, olha lá, agora é batalha, agora é guerra, filho. Fazia sentido pra Argentina ajudar o Brasil, porque o Paraguai, né, de Solano não era ideologicamente favorável com a Argentina.
E era infinitamente menor que o Brasil.
O Uruguai nessa brincadeira vai entrar depois, mas sendo conquistado aos poucos, né? Pelos dois lados. Cada lado vai tentar trazer o Uruguai pro seu.
Mas é importante lembrar que agora o presidente do Uruguai é nosso fantoche.
Então, praticamente de 99% já do lado do Brasil, né?
Óbvio.
E aí é claro que o Paraguai ia tentar puxar um pouquinho pro lado deles também, com alguma coisa.
Então teve essa gráfica diplomática que é importantíssima, que foi quando eles invadiram Mato Grosso. Mato Grosso, a gente já comentou isso, mas é bom deixar claro, o Brasil é gigante. Em 1860, não há como uma tropa atravessar o Brasil. É impossível. Como as tropas estão na borda do Brasil, Mato Grosso não tem defesa. Mato Grosso não tem defesa e Rio Grande do Sul não tem defesa. Nada pro lado que não é oceano tem defesa. O Brasil é incapaz.
O Rio Grande do Sul, que tinha no Rio Grande do Sul, ou tava preocupado sempre no oceano.
Com o Uruguai.
Ou no Uruguai. É. Nessa altura tava no Uruguai.
Então, sem condições. O ponto é, o Solano vai, ele faz essa invasão e não por acaso, né, ele também invade o Mato Grosso, porque dentro do navio que ele sequestrou, tava o governador do Mato Grosso, presidente da província.
Então,
foi uma gafa diplomática pesada, entendeu? Porque ele sequestrou um presidente de província, não é? Não é brincadeira.
Sim, porra.
Tá ligado?
O dono do Mato Grosso.
O dono do Mato Grosso. É. Ele falou, agora o Mato Grosso é meu, né? Se eu tô com o dono.
Os caras sequestraram e falou,
isso foi um achado incrível.
Foi um achado, tava no navio.
Eu tava fazendo aqui um negócio mega pensado e pá, ganhei de presente uma personalidade, uma autarquia aqui do Brasil.
Se você quer o dono do bagulho, é meu agora.
E aí, qual foi a estratégia do Solano? Que não houve estratégia, eu quero deixar isso claro. Ele começou a tomar cidades grandes do Mato Grosso, não havia exército, e aí eu acho que é uma gafe diplomática importantíssima pro começo da guerra, que foi terminar no genocídio que terminou, porque eles pilharam as cidades, eles não tomaram pacificamente, porque não tinha exército lá. Você podia chegar com seu exército, botar a bandeira e falar, agora vocês são paraguaios, beleza, mas não. Estupraram, mataram, rio de sangue, porra.
Muita guerra. Respeito do caralho.
Então, só que guerra sem guerra, né?
Entendeu? É crime de guerra.
Gafe diplomática.
Mais uma. O Solano não da massa.
Ele fez isso no Mato Grosso e ao mesmo tempo ele fez
cara,
isso.
Ele nasceu pra ser um Napoleão, cara.
Pois é, ele achava que ele era Napoleão. ele ao mesmo tempo fez isso no Rio Grande do Sul, porque a ideia dele era ir pegando cidades costeiras ao longo do rio pra chegar no Uruguai e sozinho retomar o poder pros blancos. Olha a maluquice.
Botar o branco no Uruguai. Porque ele sempre tinha essa parada, não sei porquê, ele tinha parada de fazer um desvio no país, tipo assim, no Paraguai maior.
É.
O Paraguai maior vai pegar o sul do Brasil, o leste da Argentina e o Uruguai fica no meio.
O Uruguai fica lá. É óbvio que não, né?
Acho mas nessa altura do campeonato ele vendia essa ideia.
É, muito
mesmo
maluco.
Com o Uruguai praticamente inimigo já.
O Uruguai inimigo. Assim,
não vou tomar o Uruguai, não. Vou transformar ele no meu amigo.
Eu vou ajudar eles. Como, cara? Você percebe o absurdo da ideia dele?
Você falando, ele é maluco,
cara. Que eu fiquei quando eu tava lendo, tipo, se essa ideia estratégica dele era pra, tipo, vou atacar o Mato Grosso, que não é o meu objetivo, pra o Brasil falar, fudeu, como que eu vou chegar lá?
Sim.
Vou ter que me organizar pra me fuder pra chegar lá.
Exatamente, exatamente.
Pra eu conseguir atacar o Sul, mas...
Sim, essa era a ideia principal.
Existia essa brincadeira de mudar a atenção.
O Brasil manda tropas pra uma parte da tropa pra lá,
manda.
Leva meses
pra chegar
no Mato Grosso.
Quando
chegou lá, já não precisava mais lá. Assim, precisava porque eles tinham cidades pra retomar.
Exato.
Mas a guerra central não era mais lá.
Mas por que funcionava? O Solano não tava tão maluco, porque quando começou a guerra, ele tinha mais de 100 mil soldados. Ele tinha um exército incrível. E o Brasil tinha tipo 18 mil. O Brasil não tava preparado pra uma guerra. Ele tava preparado pra o quê?
Pra
uma tomada do Uruguai.
Ele tava preparado pra comprar as coisas.
Uma brincadeira. Exatamente.
Pra criar guerra.
Então faz sentido. Se você tem uma superioridade quase 10 vezes numérica, óbvio que você vai dividir seu exército pra causar um desarranjo do exército brasileiro. Então nesse primeiro momento foi inteligente.
Uhum.
O Brasil decidiu, olhou, né, a matança de graça das pessoas. Gente, pô, é uma gafa de combate. O Brasil olhou e falou, bom, seguinte, né, eu tenho a opção aqui de responder diálogo ou tenho a opção de acabar com o Solano Lopes. E foi essa decisão que o Pedrinho tomou. Né? O Pedrinho chegou em 65.
Caramba, não decidiu nada. Foi tudo.
E aí, com as cidades tomadas, exército brasileiro incapaz de salvar essas cidades, porque era tudo muito longe, o Pedrinho decide em 65, maio de 65, fechar o acordo da Tríplice Aliança, que é importantíssimo pra América do Sul, que é quando ele vai pro Mitre e fala o seguinte: eu preciso vencer essa guerra, porque os caras estão matando meu povo, eu não consigo nem defender eles. E o Uruguai é o seguinte: você vai participar, tá bom?
Ô Flores, eu te botei, não botei? Então, agora você vai fazer o que eu mando.
E houve então a assinatura. O engraçado da Tríplice Aliança, e pouca gente fala sobre isso, é que não é um tratado político de guerra típico, como a gente conhece, tipo, de divisão de terrenos e afins. Eles não estavam preocupados com nada disso. É um documento basicamente em branco, com uma só coisa escrita que é assim: vamos matar o Solano Lopes. E os três assinaram. Pá,
nós
pá,
três
pá.
Temos uma coisa comum. Derrubar esse filho da puta.
É só isso. É só... E aí é uma guerra diplomática? Porque não é uma guerra pensada. Não é uma guerra que eles falaram: pô, em certo ponto a gente para. É uma caça a um homem dentro de um país.
Olha aí, parece um filme.
Só que é uma péssima ideia.
Caça a um homem, perigosíssimo.
Guerra do Paraguai.
Mas olhando pau no rego.
É uma péssima ideia, né, cara?
Faz ele de tapa-olho, assim, todo vilanista.
Porque, tipo, eu vi também que esse tratado, ele foi... Não sei se ele foi assinado, validado, alguma porra assim, no parlamento inglês. Isso que eu entendi,
porra nenhuma, porra nenhuma.
É só, tipo...
Mas é o que eu tô falando.
Porra, meu!
É, então, porque o tratado em si, ele não tinha valor,
entendeu? É, exatamente o que a gente falou. Esse tratado, mano, era só
não era
assim,
nada.
É disso que me disse, assina aí, vamos derrubar o cara, foda-se. Mas é claro que documentos sobre a guerra ou relatos de tudo que estava acontecendo chegaram na Inglaterra.
É claro. Que isso, tava sim, de olho,
eles estavam,
né,
recebendo.
Eles tinham que estar de olho.
Os caras fizeram aliança ali pra derrubar o cara lá, isso aqui. Tudo
e viu? Vai ter mais peso na Inglaterra mais tarde. Nessa época, o Brasil tava começando a mover seus 18 mil homens contra 100 mil, ou seja, ia ser uma derrota vergonhosa. Mas o que a gente tinha muito forte era a nossa esquadra.
Esparta, caralho.
Era a nossa esquadra, bicho. Nossa esquadra era a maior da América do Sul, né? Era maior, inclusive, que muitos países europeus. Por quê? Porque era basicamente toda inglesa e portuguesa, né? Exato. A gente tinha pego essa galera toda e tava aqui no Brasil.
Era dos nossos padrinhos.
Era dos nossos padrinhos.
Os colonizers.
Muito navio, bicho. E aí, um dos caras, um dos generais, que foi o general Almirante Barroso.
Almirante.
Barroso é o nome.
Pô, o Brasil, a gente já falou isso aqui em vários casts, né? O Brasil perdeu os nomes bons, né?
Ah, pô, infelizmente.
Saraiva, entendeu? Porra.
Aí o que ele fez? Ele pegou 9 navios de guerra brasileiros preparados pra batalha, porque nossa esquadra era incrível, subiu o rio Paraguai e parou num riacho chamado Riachuelo. Num rio chamado Riachuelo.
Imagina a cara do Solano, né, bicho? Pô, porra, os caras não vão vir com esses navios porque aqui é terra.
Aqui é gigante.
Aí o rio, né? Para completamente nas bordas, do navio só vindo. Brrr, alargando o rio. Você vai aí. Epa, não, aí
porra,
o que tem ali em cima é canhão, viu, cara?
Era 9 navios de guerra, cara.
Depois pra dar ré, é foda.
E aí, antes de começar efetivamente o combate em terra, né, o combate de exército, houve o combate mais importante, que foi o combate de Riachuelo, né, que foi só navio. Porque a ideia do Paraguai é: a gente precisa de contato com a Europa. Porque a gente tá em guerra, a gente tá bem, a gente tem mais números. Se a gente tiver um contato de dinheiro e armas, a gente venceu a guerra. Essa era a cabeça deles. Então, o Solano pegou um navio de guerra que ele tinha...
Eu vou fora. Vamos tirar essa guerra.
Vamos tirar, não vou nem usar.
Eu tenho um navio de guerra, não vai ganhar mesmo.
Vamos de canoa.
Vamos fazer outra coisa.
E teve uma estratégia de trabalhar outros navios mercantis, né? Ele criou uma frota podre e falou: vamos regaçar o Rio Paraguai.
Esse é o imperador da América Latina.
Pelo que eu tava vendo, o Brasil, além de ter os navios de guerra, os 9, ele também teve os navios lá.
Não, e também tinha os bunda também.
Então,
tinha...
Tipo assim, ele juntou mais ainda do que ele podia.
Caralho, irmão. É muito guerra perdida.
Pega os navios. A gente já tem um monte de navio de guerra.
Incrível.
Pega esses barcos de pesca aí, mete 2 canhões em cima e vai também.
Então, o Solano também fez isso, tá ligado?
Só Solano só tinha isso.
Só tinha isso.
Aí é que foda, né? Eu tenho um de guerra que eu peguei do Mato Grosso.
Você imagina, né? Pode um barco de pesca, dá um tiro de canhão todo.
É, então.
Dá um tiro de canhão.
É um tiro. Aí volta de pra carregar a bala.
Então, a estratégia foi essa.
E aí, estratégia.
Algumas pessoas levantam que era pra ser um ataque surpresa, porque ele sabia que em números ele ia perder. Em terra ele era mais forte, no mar não. Então era pra ser um ataque estratégico, enquanto os brasileiros estivessem dormindo. Ia rolar de noite esse ataque, reza a lenda.
Isso, como se Marujo dormisse, todo
pois
mundo.
Pois é. E
ó, navio apaga as luzes, todo mundo dorme.
É, então.
Tá balançando no mar.
E assim,
filha da puta,
não precisa ser, você não precisa ser um estrategista pra saber que esse ataque ia dar errado, né? E deu. Deu absurdamente errado.
Mas sempre deu uma arrombada com a luneta lá em cima, ó, gritando ao iceberg, sempre então,
foi
isso, cara.
Foi isso.
Vai ser burro, Solano, caralho.
A estratégia do cara foi assim: fizemos merda.
Então,
vamos fazer o seguinte:
sei qual é.
Guarda os barcos, volta pra casa.
Dele,
ele tem 100 mil, parça. Volta pra casa e a gente protege aqui, que agora a gente cutou uma onça com baracuta. Os caras estão subindo com o navio. Quando eles chegarem aqui, não tem que descer no navio.
Aí é nóis.
Aí quando descer, aí dá nóis, pai.
Não tem que ficar longe o suficiente pros canhões não chegar.
É, claro.
Vai tiro, cara. Não, vamos pegar um monte de canoa, vamos tacar pra cima deles. à noite.
Porque eles precisavam mas muito.
Mas pensa se dá certo.
É, então, eles precisavam muito
dá
da
rota. Dá certo, ninguém é guerra, na hora.
É. Mas não tem como dar certo.
Mas não tem como dar certo.
Caralho,
tem...
é esse que eu
ele pensou, pô, se desse certo, ganhava. Mas não tem como, mas se
mas
der...
Mas eu vou forçar, eu vou no truco.
Mas se desse...
Não, ele o cara vai...
pedir meio pau aqui com esse... Com esse...
O cara tava com AIDS. Tô... O cara tava com AIDS e um 3. O mano tava com o zap e ele falou assim, vou pedir 6. Vou meter meio pau aqui em cima.
Foi isso, os dois caras tão vendo o zap, vamos ver.
Então, o Almirante Barroso, né, ele nem precisou fazer muito trabalho. Reza a lenda que eles até foram pegos de surpresa, mas 9 navios de guerra, de surpresa, vencem um navio de guerra.
Assim, ai que susto, caiu nele.
É, imagina o Barroso falando, ó lá,
tá lá, que susto, ó lá. Ó lá, que susto,
que delícia, nele. Que delícia.
Bom, né, os números variam, como a gente falou, a guerra é muito mal registrada, mas parece que nenhum navio brasileiro caiu, ou um navio brasileiro caiu. Então, assim, foi uma derrota incrível, né? O negócio, inclusive existe o quadro é muito bonito, ele foi pintado em 1883, chama Combate Naval do Riachuelo, e mostra as naus brasileiras gigantes em cima de canoas paraguaias mesmo.
Mas é paraguaio que foi na canoa, né? Ó, patrão, você vai ali, você vai, tá vendo aquele Titanic ali?
Você derruba
tá ele com a bandeira do Brasil?
Então, deve
um sobe aqui nessa canoa de
Solano,
índio.
Na moral, Solano, na moral,
é foda, né?
É isso uma mesmo. Parada que...
Vou lá.
Que eu lembrei aqui que eu tava dando uma lida nos artigos é que antes da guerra, o Solano e o pai deles já tinham essa cultura, eles tornaram vários índios da região cidadãos paraguaios pra ter sim. mais gente pra lutar.
Então, e aí é importante deixar isso claro, porque o
Arabatana
tentou derrubar o Titanic.
Vai.
O Slow pintou bem a situação, porque parece absurdo você mandar um paraguaio subir numa canoa e derrubar o Titanic, mas ele tinha vendido essa ideia. O Paraguai, ele tava lutando achando que
no Paraguai
vai
maior.
Dar bom. E tinha duas questões também, porque a primeira vez histórica que o exército do Paraguai tava lutando pelo Paraguai. Então também tinha isso. Pô, é um fogo que daí...
Mas eu vou morrer pra dar tudo certo.
Você fala, pô, eu tô lutando pelo meu país. E o meu imperador vendeu a ideia foda pra mim. Eu acredito nele, tá ligado? Então vamos lá, bicho. Vou derrubar o Titanic. E, obviamente morreu.
Deu duas vezes, né? Nacionalismo e porra de líder.
É, não, deu tudo errado.
Porra de líder.
Nesse ponto da guerra, eu, pelo menos, julgo que já tinha acabado a guerra. E assim, né, se você entende mais ou menos da época...
Tinha, cara. O cara tinha 100 mil negros parado.
Meu amigo, mas você perdeu o navio. Nesse ponto, o Paraguai tava fechado pro mundo, velho. Ele tava cercado de inimigos, fechado pro mundo.
Ele virou a Coreia do Norte.
Ele virou a Coreia do Norte, só que sem míssil. Entendeu? Esse é o problema.
Um monte de coreano com lança.
Sem bomba atômica.
É uma brincadeira, o cara tinha rifles, né?
Ele tinha rifles, mas a situação tava vergonhosa, entendeu? Era
muito idiota, cara. Eu tenho uma saída. Eu vou cutucar os caras lá em cima pra eles virem. Eles vão vir aqui, não tem jeito. Se eu cutucar os caras, eles vão me bater. Por onde? O único caminho que tem, que é esse caminho que eu saio.
Exatamente.
Aí os caras vieram e ganharam. Falei, agora pronto.
A frase é essa, agora pronto.
Agora pronto.
E aí, o Paraguai fechado, então ele realmente se fechou, né? Ele retraiu, todo o exército foi pra dentro do Paraguai, esperando agora o ataque. E o Brasil viu a situação onde eles tinham vencido, né?
Sitiamos os caras.
É, paramos o ataque no Rio Grande do Sul, apesar de haverem outros, ainda durante a guerra, o Solano Lopes conseguiu invadir mais vezes o Rio Grande do Sul, sempre tentando alcançar o Uruguai, não sei pra quê. Eu não enxergo o que ele ia fazer no Uruguai. Tava tentando.
É que o Uruguai é, mano, um ponto muito estratégico.
Então, mas já era colorado, bicho. Tipo, não tinha esperança.
A cabeça uma coisa, ele falou,
vou botar
o Aguirre de novo.
E o foda é que ele não chegava, porque ele morria sempre no Rio Grande do Sul.
É, e tinha que passar pela Argentina também.
Pois é, era desastroso.
A Argentina que não é minha amiga, tá na guerra contra mim, inclusive.
Entendeu? E aí, nesse momento, o Brasil viu que tava vencendo a guerra, tinha acabado de fechar o Rio Paraguai, e aí foi a estratégia do Pedrinho falar, não vamos parar a guerra. Isso pra mim, mais uma gafe diplomática.
Mas também tem uma ideia.
Nesse momento, dá pra você falar, chega.
É porque o Brasil achava que ele ia conseguir acabar com a guerra rápido.
É, então.
Faz sentido pelo que a gente tá pintando por aqui. Mas é o que a gente falou, eles tinham muitos homens.
Mitre.
E a quantidade de homens se fechando com fortaleza construída e o caralho.
O Vietnã mostra,
preparo,
né? É, meu.
Pra gente chegar lá e falar, fodeu.
É.
Agora, pra eu chegar lá, eu preciso de homens.
É, gente, precisa de muita tropa. E o que o Brunão falou não é errado. Inclusive, o presidente / imperador argentino, Mitre, ele falou, né? 3 meses venceremos a guerra. São os maiores países do
quando ele viu o Titanic do Brasil chegando pelo Rio,
falou, acabou a guerra.
Ah, peruqueci aqui.
É, exatamente.
Ah, não passa nada.
E a estratégia era essa mesmo.
Ah, não passou nada.
Não passou nada.
Vambora.
E aí o Brasil começou, então.
Imagina o Pedrão, né?
O Pedrinho olhou.
Mas eu tô demais.
Eu tô vencendo a guerra.
Dizem que o Pedrão nem era assim, né? O Pedro II. Dizem que ele era mal soturno, né? Que ele fala, porra, que chato, né, cara, essa guerra. Dizem
então,
que os marechais, os caras de volta dele,
que mandou,
tipo,
né?
Porra, Brasil pra cima dele.
Mas a verdade é que
o Brasil Pedrão acima de tudo.
Mas foi uma gafe diplomática.
Pedrão pai, ele gostava de
mim. Pedrão pai era bagunça.
Brocador.
Aí, não foi à toa que ele largou a coroa e falou, não tá dando não, pai. Não,
vou brocar.
E aí, a estratégia brasileira foi como montar o Voluntários da Pátria, né? Inclusive, quem ouviu o nosso sketch entendeu mais ou menos como é que foi o Voluntários da Pátria. Não no primeiro momento. No primeiro momento, quando eles levantaram a bandeira, muito pobre, a lavrador, fazendeiro, não tinha o que fazer no Brasil. Tava fodido. Olhou a situação de guerra e falou, pô, tá aí, vão me alimentar.
Nas fronteiras ali.
Vão me dar roupa. Óbvio que eu vou pra guerra.
Exato.
Então, no primeiro momento do Voluntário da Pátria, houve muito... Lotaram os quartéis.
Cara, o que me deixa mais louco é quando você vai ver foto dessa época, você vê a... Porque cada exército...
A indumentária incrível, né?
Cada exército tem o seu visual.
É claro.
Que é bom pra você não matar o amigo na batalha, né?
Não resolvia, não, viu?
Mas quando você vai jogar futebol, você fala, ó, vamos...
Você também... Exatamente.
Um colete azul, vermelho...
Bater no cara certo, né?
Pra quebrar a perna do cara certo.
Ah, exatamente. O inglês sempre teve aquela tigela pinico na cabeça.
Maravilhosa, sim.
E o Brasil, ele tinha uma porra de um chapéu de paquita,
era,
né?
Era feio demais, cara.
Tá ligado as paquitas da Xuxa? Que
é, tipo inglês.
É,
tipo
inglês.
Mano, porque tem uma coisa que
é merda, velho. Que feio, bicho.
Muito zoado.
O exército brasileiro era uma vergonha mesmo, assim. Era uma instituição fraca.
Sim.
Isso era uma coisa de proposital, né? Porque os grandes, a galera da corte e tal, eles tinham medo. Porque quem que é o cara que vai pro exército? Soldado é o cara pobre. O cara que
vai pra fudido.
Aliás, adivinha, né?
Ele falou, mano, se a gente der força pra essa instituição, fudeu, vai
ser ruim.
Adivinha onde vai dar essa história?
Onde vai parar essa história?
Então, eles tinham muito medo disso. Então, eles fizeram uma sacada, que é uma coisa que eu tava lendo e achei muito interessante. Porque tem um pouco até hoje, né? A gente fala muito dos coronéis, né? Tipo assim, a cidadezinha tem os coronéis. Qual que foi a ideia deles? Eles fizeram tipo uma guarda lá de segurança maluca, que era mais ou menos isso, mas era o quê? A gente vai pegar tipo esses grandes caras, fazendeiros e tal.
Os coronéis?
E transformar eles em coronéis.
Uhum.
Então, tipo, eles que vão ser... É uma coisa muito parecida com o nobre.
Né? Você divide o exército em milícias, né?
Exato. Então a milícia vai ser do nobre, porque o nobre ele tá com nós.
Tá com nós, nosso fantoche.
Tiver... Ele controla eles, tá tudo
e
bem.
E assim vai a história do mundo, né?
Se ele der poder, se a gente der
assim
poder.
A humanidade
e aí o exército não sindicaliza, porque se sindicalizar, fudeu.
Exato.
Exatamente.
Uma ideia mais ou menos assim. Então até hoje tem esse coronel.
Só que aí nessa situação aí, eles não tinham o que fazer, né? Precisavam de tropas, né?
Eles precisavam de tropas.
Precisava
nesse caso...
dar força pro exército.
Então, não precisa. É importante deixar isso claro, por isso que eu chamo de gafe diplomática. Dava pra ter parado a guerra aí. Não havia mais perigo pro Brasil. Mas o Pedrinho não aceitou.
Mas só que assim, ainda tava ocupado os territórios lá em cima.
Então,
Solano não ia
só
parar,
voltar,
né?
E bater, né?
Nessa altura aí, o Solano não parava.
Então. É isso que é foda.
Hasta la muerte.
E aí fizeram o quê? Chamaram a galera. E aí tinha o pobre que ia, de peito aberto, falando, pô, que maravilha, vou ser alimentado e vou ter uma arma, não tenho o que reclamar. Tinha o escravo livre, que não, a gente sabe que no Brasil não tinha esperança de vida.
Aliás, eles davam como prêmio, né? Se você fosse, cartas de alforria.
Então,
né?
E aí algumas pessoas também fizeram isso. O escravo que não era livre, poderia ser livre se fosse pra guerra. E nobres, pra não ter que ir pra guerra ou mandar o filho, mandava escravo. Então ele comprava o escravo e mandava direto pra guerra. Nem olhava pra cara dele. Falava, vai lá.
Já entrega lá.
Já entrega lá, exatamente. Mas qual que era a parada? Pesava bem pra sua família.
Exato.
Porque você pagou pelo exército.
E ao mesmo tempo era uma coisa que
não tinha governo.
Exato.
Pra você, imagina que você tem lá, sei lá, um escravo que tá doente.
Isso.
Ou ele tá um escravo que já tá um pouco mais velho. Você fala, mano, esse cara que você vou vender, eu vou vender ele por um valor, sei lá, X.
Ou que é fugido, e aí você tem que.
É um cara que dá muito trabalho.
Exato.
Mas se eu vou vender esse cara, eu vou vender ele por um valor X. O governo, percebendo que precisava de muito mais gente, a galera tava começando a não querer ir, falou, parça, eu vou comprar escravo por 2x.
Uhum.
Pô, é um ótimo negócio, porque eu vou sair como patriota e eu vou estar ganhando no
mais
escravo,
do que eu ganharia,
muito
né?
mais do que eu poderia ganhar. Isso movimentou ainda mais o mercado, porque aí eu vou ter mais dinheiro.
É claro.
Vamos trazer mais escravos.
Foi ótimo. Economicamente pro Brasil foi muito boa essa guerra. E muito ruim. A gente vai
explicar. A coroa teve um pouco de, né?
Mas moveu muito dinheiro nessa guerra. E aí qual que é o negócio? O exército que antes tinha menos de 20 mil soldados, agora tinha mais de 100 mil. O exército brasileiro se tornou o mais poderoso da América do Sul. É importante deixar isso claro, porque isso que, óbvio que vai ter peso. Isso,
sim.
Mas assim, a gente sozinho tinha o tamanho do exército do Solano, que agora tava perdendo a guerra e tava com 3 países contra ele. Então você imagina a situação.
Virou o jogo, né?
Exatamente. O Brasil então invadiu junto com parcela minúscula de guerreiros da Argentina, que tava ocupada brigando.
Nós estamos com nossos problemas aqui, tem o Uruguai pra manter, né? O Uruguai é sempre bom.
É claro.
Tem os federalistas argentinos, então a gente manda um pouco, pouquinho que a gente mandar, já
ajuda. É, só pra falar
porque
que tava lá.
O cara tá gigante ali, ó.
E principalmente, tá quem tava assim era o Uruguai. Porque o Uruguai tinha acabado de passar por Guerra Civil, não tinha ninguém. Eles colocaram, tipo, 10 caras na guerra pra falar, o Uruguai tá do seu lado. Desculpa qualquer coisa. E lá fomos nós.
Vai lá, se vier aqui, nós brocamos.
E a gente escolheu invadir, como o exército tava principalmente na parte do Rio Grande do Sul pra defender ali das invasões, a gente acabou invadindo pelo sul do Paraguai, né? E aí o sul do Paraguai era nosso. O problema é que assim que a gente entrou, não tinha nada, né? Porque como eu falei, o Solano estrategicamente trouxe todo mundo pro centro do Paraguai, escondeu todo mundo. Então, no primeiro momento, a gente chega pra encontrar só final de tropa. Assim, batalhas fáceis de ganhar,
né? Fudido.
Exatamente.
Só que tem outra parada, né? O terreno do Paraguai era uma
merda. Exatamente.
É espantanoso, né?
Fudido. Em abril de 66, aconteceu a primeira invasão efetivamente aliada, né? Aliada porque era a Tríplice Aliança. O Paraguai era tão desconhecido, como o Brunão tá falando, que o terreno e as doenças e a situação sem higiene do exército brasileiro se tornou um maior perigo do que o próprio Paraguai.
Isso é muito ridículo, né, cara? Vamos fazer uma guerra. A gente tem 100 mil homens, a gente manda 50 mil, mata nós mesmos.
É
burro.
Exatamente. E outra, né? Assim, né? A nossa estratégia de guerra era ruim porque, por exemplo, as nossas cabanas não aguentavam frio paraguaio. Então o exército morria de frio. O chão era charco, então a sua bota ficava molhada e você perdia o pé. Todas as situações de bosta que foram acontecendo.
É aquele famoso, você vai lutar em terrenos desconhecidos.
É, que você vai perder
pro
terreno, não
pro cara.
É, o próprio negócio, você tá juntando um monte de gente num lugar pra pegar doença.
Que acontece quem vai invadir a Rússia, né? Acontece isso aí também.
É, fora exatamente. E aí aconteceu a Batalha de Tuiuti, que foi mais ou menos o que marca o começo das batalhas campais, né, dessa guerra. E em Tuiuti, aconteceu exatamente isso. A gente não conheceu o terreno de tal ponto que a gente encontrou um lugar pra fazer cabanas e estabelecer o exército. E esse lugar foi uma emboscada. A gente foi atacado por todos os lados de Paraguai. Nesse ponto, o exército paraguaio era do tamanho do brasileiro.
Então era uma guerra de igual pra igual.
Era sinistro.
Só que com a vantagem do terreno.
Começou com a gente perdendo, mas Osório, general Osório, que depois vai se tornar um cara muito importante na guerra, ele foi o general mais importante até certo ponto, eu vou explicar quando isso muda, ele conseguiu mudar o movimento da guerra, a gente venceu, né? E isso foi muito importante
ele
pra gente.
A batalha do Tuiuti.
Porque nessa batalha que era de frente, se a gente tivesse perdido, seria um problemão. A gente não conseguiria invadir o Paraguai. Só que a gente venceu, por sorte. Não sorte, né? Mas assim...
Você conseguiu invadir, o cara gritou, você falou, vai, porra!
Exato.
Cadê o meu?
Alguém achou um jeito lá, isso foi.
O cara levantou, começou a bater. Meu,
eu vi teorias de que um dos pelotões paraguaios atrasou, e é por isso que a gente venceu, tá ligado? Mas é esse nível de diferença, entendeu?
Entendi. Foi uma coisa assim, bem pontual.
O historiador não sabe explicar como a gente ganhou, mas a gente ganhou. A gente deu certo, o general Osório...
Osório sabe explicar, viu?
Mas a partir desse momento, o general Osório se tornou um figurão.
Ah, porra.
Esse maluco venceu a guerra pra
quantas
gente.
Quantas mil medalhas ele se tinha no peito?
Exatamente.
Cara, os caras que se fuderam morreram...
Aí foi.
E nesse ponto, nessa batalha, estima-se que o Paraguai perdeu uns 10 mil homens. Então aí, a gente começa a brincar com o quê? O exército brasileiro tá maior que o Paraguai, entendeu? Já começa a virar
um problema. Começou a limpar um pouquinho dos caras.
Pra não falar que não teve resposta, em 66 também houve a Batalha de Curupaiti. E essa batalha é importante porque foi a única que os aliados perderam, né? É famosa por ter sido a derrota aliada e teve tudo a ver com o terreno também, né? Eles também aproveitaram o terreno, também pegaram a gente de surpresa. Dessa vez, na verdade, a gente que tava atacando, então foi bem pior. Foi bem pior e a gente perdeu.
Por que a gente tá atacando pra ter uma surpresa?
Então, não surpresa, mas assim, o terreno fudeu a gente. Ah, a gente tava atacando, metemos o pé no barro e os caras saíram do morro.
Exato. Muita gente que lutou nessa guerra pro lado do Brasil, eles não eram da região Pantanal.
Não eram, exato.
Da região Pantanal.
Não sabia
centro
era.
Oeste hoje,
veio,
né?
Muito forte do Rio e da Bahia.
E essa galera, mano, é outro mundo. É outra vegetação.
O frio sozinho te fudia.
Só, mano, o baiano no frio.
Chegou lá, foi que isso.
E se eu entrar lá no Paraná, mano, não tiver uma roupa boa, um lugar quente seco, eu mereço.
Uma cachaçinha, né?
Uma cachaçinha.
Só que a batalha de Curupaiti.
Na hora.
A Batalha de Curupaiti foi um grande problema pro Brasil. Não por causa da derrota. A derrota foi pesada. Tudo bem, 10 mil homens morreram, foda-se. Mas pro Brasil não importava, que a gente é gente. Mas morreu a moral, morreu a vontade do brasileiro.
Puta, acho que a gente não ganha mais, não.
Então,
caralho,
não...
desde essa época o Brasil é assim, né? Não, a gente é o melhor.
Aí, uma derrota.
Perdemos tudo.
Perdeu a moral.
E é engraçado de falar, mas foi isso mesmo. O que aconteceu?
Ele é fraco emocionalmente.
Estourou o número de deserções, além, né, da doença que tava fudendo o Brasil. A situação, tipo, inseto, cólera, tava uma merda. E aí o exército brasileiro começou a debandar. A gente desistiu da guerra. O exército brasileiro desistiu, mas os capitães não.
Tem um monte de cara que não tá ali pra
isso. Ele não tava pra isso, cara.
Pô, nós tava ganhando. Enquanto nós tava ganhando,
ano tava bom.
Tava legal pra caralho.
Aí parece que piorou legal. Aí não, vamos embora.
Morreu 10 mil homens. Os caras falam, pô, peraí, veja bem, né, cara?
É, tô morrendo então, doente.
A notícia de que morreu 10 mil homens chegou no Brasil, parou voluntários. Eu não vou me voluntariar numa guerra que eu tô perdendo, eu não vou entrar. Aí mais uma garrafa diplomática foi ativada quando o Pedrinho viu a situação e falou, então nós vamos voluntariar vocês. E aconteceu, inclusive, casos como o sketch que vocês ouviram, que foi, eles faziam realmente, eles enganavam a população brasileira. Faziam uma farra, deixavam os caras beber legal, e aí no final falava, parabéns, vocês estão no exército brasileiro. E pimba, e foda-se, e vambora.
O cara tá loucão, fala, caraca, não lembro o que eu fiz, né, cara? Eu devo ter feito alguma merda.
Acho tipo, que eu assinei essa porra mesmo.
Eu achei pra mulher o seguinte, ontem eu tomei uma cana brava, tô indo pra guerra, isso.
Então, você percebe a diferença? Você percebe a diferença, então, no primeiro momento de guerra, quando a gente tinha um exército de escravos e pessoas que queriam lutar, que apesar de não serem soldados, eram pessoas que tinham o físico pra isso. Eles conseguiam lutar.
Mas mesmo assim, é interessante, é bom deixar claro que o Brasil não tinha nenhum soldado de fato.
É, não era soldado. Não,
não
era
tinha
soldado.
A esquadra treinada, né?
Não era.
Foda-se.
Só que aí, a partir do Bhaskara Nipur e Paiti...
Pra acertar um tiro do Hitler era mais sorte do que...
Era mais... Essa guerra, a guerra toda nessa época era isso, era sorte,
né? Apareçada, né?
Você mais batia no cara com murro do que atirava. Atirar era brincadeira.
Na ponta do
aquela bala mal matava o ser humano. Então, foda-se.
Só mas... machucava legal.
Né? Então, e aí qual que é a fita? É, nesse ponto, agora, a gente deixou de ter um exército que pelo menos conseguia lutar, pra agora o exército foi forçado a lutar. Então era muito civil. Aí mudou, porque não tinha moral, não tinha vontade, e muitos lá estavam forçados. Começou a perder moral, começou a perder vontade, a gente conseguiu tomar ali aquele pedaço do sul que a gente tinha vencido graças ao Osório, fizemos nossas barracas e falaram, parou a guerra. E aí houve a grande, o congelamento da guerra, né? Parou. Porque a gente não tinha coragem de continuar, e o Paraguai não tinha, já estava em menor número, então também não ia atacar.
Não ia atacar nem fudendo.
Morreu a guerra. Nesse ponto foi quando rolou a deserção do pessoal. Deserção é foda, né? Mas assim, a retirada do pessoal do Uruguai e da Argentina, né? Que eles falaram que, ó, não tá dando, vocês têm número, vocês se virem, desculpa aí, e foram embora.
É, a Argentina falou, ó, tenho meus problemas pra cuidar.
Não consigo.
O Uruguai tá tranquilo, exato. Os colorados estão lá, os colorados também não querem vir, porque tá foda.
Não tem gente, não tem gente, cara.
Segura daí que eu seguro daqui.
É, não é. E pra piorar esse.
Valeu aí,
pra piorar esse congelamento, a gente não pôde usar nossa esquadra, que era realmente o que a gente tinha de força, por causa de um forte chamado Fortaleza de Humaitá. Essa fortaleza é muito importante. Ela foi montada na época que o pré-Lopes, né? Quando o Paraguai estava crescendo militarmente, então eles montaram essa fortaleza incrível, assim. Ela tinha as paredes e os canhões, diversos canhões. Ela ficava
cara,
bem...
Cara, é incrível porque ela tinha parede e canhão. Era
muito... Mano, nessa época era muita coisa, velho.
Normalmente era feno, empilhado.
Só que era muito mais que isso, né? Porque assim, como ela estava na beira do rio, ela impedia qualquer movimento de esquadra. Se chegava um navio, ela conseguia derrubar. Ela estava numa posição estratégica de morro, que ela também parava com o movimento de terreno.
Cara, isso, é muito, não isso é muito incrível. Quem já teve a oportunidade de ir num forte... Eu já fui num forte.
É muito louco, né, cara?
E, cara, você vê mesmo da posição que você fica ali no forte.
Ali você mata quem você quiser.
Você derruba legal, cara.
Exato.
Você tem privilégio, ele é sempre montado numa posição privilegiada.
Muito privilegiada.
E você consegue ter um controle, assim, tipo...
Então você foda, tinha, mano. Dentro dessa fortaleza, você tinha diversos quartéis. É isso que a gente não consegue entender. Quando a gente pensa em fortaleza, a gente pensa em um castelo, né?
É.
Mas não, era quase uma cidade, o Humaitá. Ela tinha as paredes, diversos níveis de paredes, com diversos quartéis, uma igreja, um refeitório, tinha tudo lá. Dá você viver naquela cidade e defender, mano, para sempre o Paraguai. Porque ela tava bem no caminho de Assunção, que era a capital, onde tava o Solano Lopes mandando e desmandando. E tinha uma outra coisa muito importante, que era o tal da linha de telégrafo, né? Então, de Assunção pra Humaitá, existia uma comunicação, que era importantíssima. No lado do rio, por que que não dava pra passar? Não era só os canhões, mas era correntes no rio, isso a gente, quem assistiu... Eu não sei se na série do Game of Thrones tem isso, mas no livro tem. Que eles levantam correntes nos rios pra impedir que os barcos passem.
Ah, sim, sim. Ah, na no série livro, tem.
Tem na série,
tem,
né?
Tem a batalha de Blackwater.
Exato, exatamente. Existia isso e existiam minas no rio.
Olha.
Então, aí. Assim, não tinha chance, bicho.
Caralho, minas no rio é de fuder, porque o rio não para, não, né? O rio
vai... mina, e a mina tá aquática, lá. Seu corno.
Cara,
é diferente, cara.
Eu sei, meu. Cara, é a engenharia disso aí, cara. Mas depois, eu só botar uma mina no rio, ela vai
embora. Caralho.
Pro
mar.
Isso é um ignóbil. O importante é a fortaleza de uma Humaitá.
A mina fica paradinha lá, bicho.
A fortaleza de uma Humaitá.
Animal.
As doenças e a falta de vontade parou a guerra. Ninguém mais conseguia fazer nada. E aí o Pedrinho, ele teve que chamar o cara. E eu acho que a guerra do Paraguai é legal, a gente pode falar de guerra à vontade, a gente tem que falar de um ser humano inacreditável, que é o tal do Saraiva. Luiz Alves. Não, pô. Saraiva chegou.
Saraiva chegou.
Pra resolver o papo.
Tô com uma carta aqui. Chegou assim, tô com uma carta aqui, assinando pro Pedrinho.
Não,
é o seguinte... Foda-se a porra toda.
É um cara chamado Luiz Alves de Lima e Silva, um carioca safado.
Olha aí.
Que nasceu no Rio de Janeiro, se tornou soldado, foi no sul lutar pelo Uruguai, perdeu o Uruguai, ficou com a dor que eu tenho do Vietnã brasileiro. Falou, cara, a gente perdeu essa guerra, que merda.
Que merda.
Ficou mais de 3 anos lá, depois de Uruguai já ser Uruguai, só triste. Chateado, olhando caralho.
Os outros viver em outro país, claro, vai que é.
Outro país agora.
É, lutou em todas as guerras importantes brasileiras, todas as revoluções aí nessa época ele participou.
Segurando lá.
Mais tarde a gente vai conhecer ele como Duque de Caxias, cara.
Olha aí, virou duque.
O único duque do segundo reinado brasileiro.
Olha aí, que porra
é essa. É um monstro sagrado.
Esse maluco, ele era guerreiro, ele é o soldado perfeito.
Ele nasceu pra isso.
Cara. Estratégico.
O cara é um super soldado brasileiro.
Um super soldado.
Ninguém fala desse cara.
Ele era o cara que acreditava na monarquia, ele foi o melhor amigo do Pedro I, o melhor amigo do Pedro II. Ele, inclusive, ensinou a arte da guerra pro Pedro II.
Caralho. Ele é tipo o Pai Mês.
Ele era o foda.
É, mano, ele é o...
E pra você ter uma noção...
Os caras eram padawan dele.
Tanto no primeiro reinado do Pedro I, quanto no do Pedro II, a gente sabe que a população foi ficando cada vez mais inconformada com essa história de império, né?
É, foi ficando
queria
mais
democracia
e tal. Começou a surgir várias revoltas, né?
E a família do Duque de Caxias é famosa por ter se tornado de esquerda, né? Eles não gostavam do império. E o Duque de Caxias abandonou a família. Tanto que ele mudou de nome, não por acaso. Ele abandonou a família e falou, foda-se, eu sirvo o imperador,
Ele
serve a coroa, cara.
É, God save the King, no caso.
The King, exatamente. Esse maluco era o estrategista foda. E aí ele veio, ele foi chamado, né? Obviamente o Pedrinho falou...
Imagina o Pedrinho na mesa e falou assim, vou ter que gastar minha carta secreta.
A carta secreta, vou ter que chamar o maior guerreiro do Brasil.
Eu tava gastando aí pra quando a gente fosse lutar contra a Inglaterra, tava guardando. Mas vai ter que ser agora.
Tem que soltar uma fera.
Tem que soltar uma fera agora. Fera,
ele chega nesse exército desinteressado, insubordinado, doente, e ele faz a revolução. Duque de Caxias foi o cara que hoje tem o exército brasileiro com peso que tem, tudo, pode ser um exército pequeno, mas hoje o exército brasileiro ele envolve muito na política.
O exército brasileiro, a partir daí, ele se tornou uma instituição séria,
exato,
embasada.
Graças a um homem. É. Esse maluco, ele veio, ele limpou os hospitais, descobriu que nos hospitais tinha gente fingindo tá doente pra não lutar.
Olha aí, limpou mas essa aí porra. Seria eu. Ai, a dor aqui, ai.
Limpou essa porra.
Dá não, pai, dá não, ó.
Revolucionou
a
noção. Revolucionou a noção de higiene.
Um bocadinho de cerveja, só um bocadinho só.
A higiene das trincheiras, ele revolucionou. Treinou o exército, porque ele percebeu que não era um exército. Então, em solo paraguaio, ele montou campo de treinamento.
Tá tudo parado? Faz o seguinte, pega essas barracas que estão fazendo porra nenhuma, joga um grupo o dia inteiro, essas merda. Põe um monte de lata ali e fica atirando.
E vai atirar nas latas.
Vou pegar vocês dois aqui e vou colocar um pé de pau.
Aí é bom que
vai sair um em pé.
É, era isso.
Vamos sair em pé. Se o Paraguai invadista, já vira lá no outro lado e já treina neles.
Foda-se. Mano, foi incrível. Assim, o que ele fez foi uma revolução, assim, sem tamanho. Nunca existiu isso no Brasil e a partir desse momento o Brasil era um exército a ser temido, porque ele montou. E ele chegou na situação onde a gente não conhecia o terreno e nem a posição dos paraguaios. A gente não sabia onde os paraguaios estavam escondidos. Ele trouxe a tecnologia da guerra civil americana. Olha que incrível. O que é um cara ler, né, mano? É simples.
Ele é o único cara que sabia ler.
O único que sabia ler. É só
mas,
isso.
Porra, peraí, se eu ler aqui, eu vou esconder um negócio.
Exato, só isso.
Como o manual de como ganhar a guerra.
Ah, porra. Miserável. Se alguém conseguir ler isso,
também. Estou morrendo de malária, não, irmão.
Então é assim que pega uma malária,
lavar o pinto. Lavar o pinto.
Lavar a bilola.
Antes de comer o colega.
Legal.
Legal.
Ah, bacana.
E aí, ele descobriu que durante a Guerra Civil Americana, também por questão de localização, estratégia, existiam os balões, né? Você subia um balão e com o balão o ser humano olhava lá de cima e falava: o exército está lá. Simples assim.
Caralho,
parece coisa de outro mundo,
cara, né? Subiu o balão.
O cara do Paraguai tava com a cara pela porra, tamo na merda, hein, cara. Vai dar um, ainda bem que os caras pararam. Viu um balão e aí fudeu.
O balão olha e fala. E o balão voltando.
Os caras tá com o balão.
É, o balão voltando, viado. Pra avisar. Pra avisar, cara. Aí não, pai. Tem sniper aí, não já inventaram essa merda? Então, não, fodeu.
E parece um absurdo, mas isso virou a guerra, gente. Isso sozinho fez com que a gente.
Não é absurdo, pai. Sentido total, pô.
A gente se tornasse uma força tão incrível que sem a Argentina e sem o Uruguai, o Brasil ganhou a guerra. Aí é interessante considerar o que o Mitre falou, né? O Mitre falou que a gente venceria a guerra em 3 meses. É uma mentira, já tinha passado quase 2 anos de guerra nessa palhaçada, de a gente congelado. E quando o Duque de Caxias chegou, a gente ganhou em 2 meses. Não em 3, em 2 meses, cara.
A parte dele, né?
É chamado, então aqui no Brasil a gente considera a desembrada, que foi a invasão completa do Brasil.
Foi um mês, né, que o Brasil pegou.
É, foi um mês, foi dezembro, que a gente pegou pra lascar. Não houve guerra, que a gente não humilhou os paraguaios. Não é que a gente ganhava, que a gente humilhava os paraguaios.
Que o Brasil entrou e falou, ó, limpou, é. acabou. Ó, toma.
E a cada
vai subir ninguém,
e a cada batalha que a gente vencia, a nossa superioridade de número era ainda mais importante.
E mais nazista ficava a tropa brasileira, né?
Mais nazista ficava a tropa.
O Brasil avançou de cidade em cidade, ficando pior.
É, então, a gente comentou...
que eu vou matar mais.
A gente comentou isso no podcast de irlandês. É importante deixar isso claro. Guerra cria seres humanos horríveis, né? Ou se você é um soldado, te dá uma arma e falando, você precisa matar esse cara, já é difícil. Agora, se você faz isso por 2 anos... Exato, por 2 anos, cara.
Você vira um monstro, velho.
Você não tem mais essa noção do que é certo e que é errado. Você só quer ir pra casa, meu amigo. Eu vou matar até me mandar deixar ir pra casa. Isso é isso. Me dá esse riff que eu vou.
Ah, e os caras agora estão com a moral alta. Falam, e eles matando são... legal, parabéns.
É, e eles são, tipo, máquinas de matar.
Sim.
O maior exército que a América do Sul já viu. Eles foram invadindo. A Desembrada, ela é famosa por algumas coisas. Primeiro, obviamente, a caída de Humaitá, né? O Duque de Caxias derrubou Humaitá. Caída Humaitá, Batalha de Tororó, Batalha do Havaí, todas essas...
Cara, os nomes batalhas são os mesmos.
É, incríveis.
O nome dos lugares, né?
A gente foi entrando e destruindo todo mundo, cara. É até que em 69, então, o que, né, mais ou menos marca o final da guerra, foi quando o Duque de Caxias entrou em Assunção.
Ele botou o pé lá.
Duque de Caxias entrou em Assunção. E é engraçado porque, primeiro, o exército paraguaio não tinha armas e não tinha gente. Então, tava... Basicamente era assassinato.
Já tinha acabado na guerra.
Já era assassinato.
Era só chegar e falar. Já deu? Né? Não.
E dizem, né, os relatos históricos, quando a gente chegou em Assunção, já não tinha exército, então a cidade estava com porta aberta, a gente só entrou. Os poucos argentinos e uruguaios que tinham não entraram, mas o brasileiro entrou e saqueou e estuprou todo mundo. Parece que o brasileiro, ele desgraçou.
É, assim. Bagaçou, mano.
Ele bagaçou. Destruíram Assunção, assim, de graça, sabe? Sem motivo nenhum.
Só da guerra.
2 anos de ódio crescendo, quando o cara chegou, ele não queria saber.
Bagaçou, mano.
E aí, quem assistiu isso foi o Duque de Caxias, né, que viu essas situação.
Porra, meu.
Falou, ó.
Monstro,
e ele mandou uma carta pro Pedrinho falando: acabamos de invadir a capital. Não tinha ninguém, o Solano Lopes não tá aqui, eu não sei onde ele tá, mas não há guerra aqui. Eu não vou ficar aqui, porque aqui, daqui pra frente, é genocídio.
É só tristeza.
É barbárie. E ele pulou fora.
E no verso da carta, tinha um pequenininho escrito assim: é Pedrão, o exército aqui tá pesado. Né? O negócio é que eu
sou... O ficou pequeno aqui.
É bom você, assim, cuidar de falar legal com esses caras aqui.
Esses malucos?
Esses caras tão derrubando o país aí, viu? É, derrubando o país da torta direita aqui,
ó. Tá perigosa a situação. E ele sai, né, cara? E é muito pesado isso, porque o nosso maior general da história desiste da guerra. E, mano, esse é o momento que você tem que botar a mão na consciência e falar assim, pá, acabou a guerra,
acabou, né?
Vamos parar. Mas o Pedrinho, ele insistia em fazer as porra das gafas diplomáticas. Ele colocou um outro maluco,
tá com raiva, cara.
Primo
tá
dele, raiva. Ele colocou o primo dele como general.
Caramba, falou, se o Duque de Caxias não quer, agora qualquer um ganha.
Porque foda-se, não precisava de um general.
Filha da puta.
Você soltar o exército brasileiro e, mano, os animais...
Você chegou no jantar assim, pergunto, você vai virar um general agora.
Parabéns.
Toma aí a medalha, vai lá.
Uau.
Duque de Caxias saiu, mais tarde ele vai morrer, ele vai se tornar político e vai morrer no Rio de Janeiro, velho, tentando retornar à monarquia, pra sempre.
Uau.
Nesse ponto, então, o Solano, ele fugiu pro norte do Paraguai, né, ele abandonou Assunção. A estratégia do Solano era muito parecida com a da Rússia, então a gente sabe que o nosso terreno tá matando mais do que nossos soldados, vão abandonar a cidade.
Deixar eles se fuderem.
Deixar eles se fuderem sozinhos.
Porque tá eles vão ficar sempre com medo, né, sem saber como avançar e vão ficar lá no terreno.
Só que o Solano, ele já tinha largado, né, o exército todo já tinha morrido. Então ele fugiu pro norte com mulheres e crianças, basicamente. Torcendo pra gente parar.
Imagina os soldados. O que a gente faz agora? Ó, o grande imperador da América Latina.
Luta lá, luta lá.
Meu irmão, desce. Foda-se.
Segura aí que eu vou subir.
Era isso. E aí o que aconteceu foi que o Pedrão não desistiu, né, cara? Então nesse momento, é um momento manchado da história, porque o Pedro sabia. Não tem como você não saber. Os soldados e o Pedro sabiam. A gente tá agora invadindo um país que não tem defesa.
Os caras não têm exército.
Daqui pra frente é violência.
É matar criança e mulher.
Exatamente. E houve o pior momento da história, que é a Batalha de Acosta Nhu, que é quando o Solano fala, então as crianças e as mulheres vão pegar em armas pra me defender.
E
elas pegam.
Esse é o cara incrível.
Esse é o imperador da América Latina. Ai, cara.
Esse é o imperador da América Latina, porque...
Acho que esses imperadores tinham que resolver a guerra com uma faca e cada um na mão.
É complicado porque...
Pedro Solano, vamos ver quem ganha.
É complicado porque, tipo, de um lado você vê um cara que teoricamente afundou com o barco. E hoje em dia ele é muito visto assim, né? Pô, o cara lutou até o fim pelo Paraguai. Mas de outro lado, que acho que a discussão importante é, ele afundou o barco.
Ele olhou o barco, o barco tá bonito, não é afundado a boca pra ele.
E aí depois ele afundou junto. Então é foda.
Ele inventou essa...
E é um momento
que... Assim, você tem que pensar que os paraguaios, grande parte do povo paraguaio hoje não pensa assim,
então,
que ele afundou o barco.
Não, eles pensam que ele afundou junto.
É.
O cara é guerreiro.
Porque você não pensa assim, ó, porra, tem um país, o cara chega e fala, pô, eu vou tornar esse país grande, esse país merece grandeza. O povo desse país vai apoiar essa ideia.
É, então.
Mas, porra, por que a gente tem que ser o fudido?
E aí, o
vocês têm que ser o bom sempre, a gente não pode pensar grande.
É, mano, é foda.
O cara pensou grande, ele tava certo.
Aí o que a gente tem assim. É o Solanão. Ele coloca armas nas mãos das crianças. As crianças, então, defendem ele nessa última batalha. Não conseguem lutar.
Claro. Ah, peraí. Quem diria? menina. Oh. Isso foi uma surpresa.
Imagina a criança com riff maior que ela.
É, mano.
Aí dá um tiro, cai pra trás, morreu.
Já. Nem dava o tiro, né?
É. Se fosse esperto, dá um tiro.
E o exército brasileiro, transformado em monstros, eles não pararam. Eles viram as crianças.
As crianças falaram, vamos matar.
Falaram, puta, que legal, vou matar e vou estuprar da mesma forma. E, né, assim, manchou muito a história brasileira. E aí, no final da história, o cara, o porra do Solano ainda fugiu mais, né? Deixou as crianças morrer.
Mas me surpreende hoje o Paraguai ter um país, cara, depois disso aí.
É.
Me surpreende ter lá o Paraguai existindo.
O Solano conseguiu. O Solano fugiu ainda mais uma vez. Depois ele acabou sendo morto por um soldado brasileiro. Apesar da ordem do Pedrinho ser, eu quero ele vivo, porque o nosso Pedrinho, acho que.
Acho que o Pedrinho.
Nossa.
Levar ele, traz ele pra Petrópolis.
É.
Traz pra Petrópolis.
Nossa, o Pedrinho ia amarrar ele num pau, e maluco, ia ser um desastre.
Sentar a borracha nele.
Pra sorte do Solano, ele morreu por tiro. Sorte dele.
Caraca. Escapelar o Solano todinho.
Que louco.
General Câmara ficou com a glória, né? Porque o General Câmara tava comandando o soldado. O soldado dizem que é o Francisco Lacerda, né? Em 1870 matou o Solano Lopes. Legal.
Ah, foi o Chicão lá, matou.
Chicão matou. O General Câmara, ele ficou conhecido como o cara que liderou, então, a expedição que matou finalmente o Solano Lopes. E o espólio da guerra dele, além das medalhas, foi a irmã do Solano Lopes.
Espólio com irmã, com um ser humano.
É triste, né?
São palavras que...
Aliás, então, você sabe do fim da esposa do Solano, da irlandesa?
Ela voltou pra Europa.
Ela ficou viva.
E ela jurava, até o final da vida dela, que ela deveria ter parte do Uruguai, porque, teoricamente, o Solano deu pra ela.
Ah, claro.
Do Paraguai, desculpa. Que parte do Paraguai. Mas ninguém aceitou as...
Até aí já...
Uma maluca doida na Europa, metade do país...
Não, até ele podia ter dado, mas... Mano,
não era dele pra dar, né, cara?
Derrubaram.
Era dele, era dele.
Não, tem uma...
Era dele.
Não, peraí.
Era dele.
Não, era dele.
Era dele, sim. Ele era o líder do país, né, cara?
Foda-se,
ele podia colocar ela como governadora de uma região.
Democracia, se arrombado.
Não, mas eu não era democracia. Democracia.
Por que eu marquei?
Democracia era uma ideia ufanista.
Por que eu marquei o General Câmara com a irmã do Solano? Solano Lopes, porque continuou, né, a linhagem deles. Até hoje tem a família Lopes, existe.
Certo, a partir dela.
É, apesar...
E aí foi um brasileiro que
é, então, é um sangue brasileiro com o Paraguai, que é a família Lopes.
Então é o símbolo da união agora.
Não, né, é o símbolo de um desastre.
É isso que eu coloco. Porque assim, era pro Paraguai ser um estado nosso hoje.
Era.
Por que não quiseram?
É, então.
Não quis?
Primeiro que
ele
foi...
Raising,
é uma memória...
Foi
uma memória muito ruim, né, cara? E pra você ter uma noção, o general Cabaleiro, que foi o cara que treinou aspas, as crianças, que foi o Lopes soltou na mão do Cabaleiro pra fazer essa merda. O General Cabaleiro, ele treinou as crianças, eles perderam a guerra, obviamente, ele foi capturado, levado pro Brasil, e depois, mais tarde, ele vai se tornar presidente do Paraguai. Aí é isso. O cara que treinou as crianças.
Puta, já entendi tudo. O Brasil, ele falou, vou fazer vaga na terra.
É, exatamente.
Vou meter vários fantoches aí no... Porque já tô com um país muito grande, é ruim de controlar.
Eu acho que a ideia toda era essa, né? Tipo, realmente, devolver o Cabaleiro e falar, ó...
Já tem
o
Uruguai do meu lado, a Argentina já é muito... agora tem o Paraguai.
Fora que é um país de bosta, é só charco, você não tem nada lá. Não tem pau Paraguai.
Esses territórios que eram interessantes pro Brasil, o Brasil...
Era o Brasil.
Ou tinha influências, né?
É assim, ó, aquele território ali, a gente fosse aqui, ia ficar comigo, o Brasil comeu meu pau, meu pau.
É igual o Acre com a Bolívia também, né?
Exatamente.
Os territórios importantes que eles queriam retomar pra si, que o Paraguai tinha pego, eles pegaram de volta.
Eles pegaram, mas aí, o que acontece?
Com, sei lá, com a Alemanha nas guerras, essa porra é minha.
A guerra termina, então, o Paraguai sem homens, acabou os homens do Paraguai, crianças mortas no chão, tá ligado? Tipo, um desastre. O exército brasileiro, animal, que entendeu duas coisas importantes. Primeiro, nosso imperador acabou de mandar a gente matar criança. Isso fica na cabeça do soldado pra sempre. Uhum. Não tem como falar que não.
Não dá, né?
E, por incrível que pareça, visões anti-escravistas. Porque brancos lutaram junto com negros no exército.
Uhum.
E eles se tornaram irmãos, né?
Ideia de união.
Tanto irmãos de guerra quanto irmãos de crime, né? Brancos e negros juntos mataram crianças. E aí, quando eles se olharam, falaram, caralho, eu não tenho por que te escravizar. Porque a gente é monstro igual.
A gente é igual. Você que devia me escravizar agora.
Exatamente.
Falou, nossa, mas peraí, o racismo, que é isso?
Uau, então, mano, foi todo mundo perdeu, né? Basicamente é isso. Todo mundo perdeu a guerra.
Mas aí, como toda guerra.
Como toda guerra.
É, claro.
Só que nesse caso não teve nem território, nada. Todo mundo só perdeu a guerra.
E eles também perceberam uma coisa importante. Eles eram muito poderosos, né?
É, o exército virou um monstro.
O exército brasileiro falou, nossa, mas quer dizer que a gente é forte.
E do lado da coroa, do lado do Pedrinho, pra alimentar esse exército e manter esse exército, ele teve que fazer muito empréstimo. Tanto no Portugal, quanto aí volta ela, a Inglaterra.
Ela tava lá esperando, né?
É claro.
Falou assim, ó, eu vou ficar aqui, vou olhar no relógio aqui. Não, o que ganhar
no meu
lá,
Big Ben, vou olhar no meu Big Ben aqui.
O que ganhar lá vai pedir dinheiro pra mim.
E é claro.
E eu continuo mandando, né?
Então volta o exército, gigante, super poderoso, com ódio da coroa, e a coroa tava devendo dinheiro. Aí, sim, né?
Quem sabe? Aí, 89 tá aí, né? Aí.
pra gente resumir as consequências do que aconteceu depois da guerra, é o famoso, né? Pro Paraguai, ele teve um índice de mortalidade muito alto, como a gente falou.
É.
Os números variam bastante, principalmente do Paraguai, porque o país tava devastado. Ninguém tava matando, ninguém... tava contando.
É, claro. É,
exatamente. Tava só destruindo.
É
mas dizem que foi, tipo, no nível de 60%, 90% dos homens morreram, coisas nesse sentido.
E faz sentido.
É, faz sentido.
Eu sei como é que foi Paraguai, né? Então é bizarro, como é que foi Paraguai no mundo hoje? Mas assim, mataram até as crianças, bicho.
Então, uma certeza que a gente tem é que morreu muita gente.
É, morreu muita gente. Muita gente.
Isso sim.
Principalmente dos soldados.
Foi a guerra mais sangrenta da América do Sul e, assim, não por acaso, morreu muita gente.
Em relação ao Brasil, Uruguai e Argentina de soldados mortos, dizem que o Uruguai perdeu entre 3 mil soldados, a Argentina perdeu uns 18 mil
ali.
E o Brasil chegou a perder 50 mil soldados mortos.
Caralho, mas metade daquela tropa grandona lá.
Aquela tropa boa.
Ou seja, o começo foi uma briga.
Todo... A gente morria de doença, bicho.
Exato. Todo aquele desenvolvimento que a gente tá falando que o Paraguai tava obtendo, que tava tendo investimento antes de Solano Lopes e depois dele e tal, foi meio que perdido com a guerra, né?
É claro.
Como toda guerra acontece, principalmente no território, como a gente vê, sei lá, a Segunda Guerra Mundial, a gente vê na Alemanha, por exemplo.
Sim.
Pô, foi pro caralho. Todo desenvolvimento que tava acontecendo. Se reconstruir.
Não só economicamente o país quebra, mas também o povo entra e pilha, né?
Exato.
Então, pô, se você tem uma ferrovia da hora, eu tenho certeza que os soldados vão chegar e tirar os pinos do chão de graça. Isso é sem motivo, né?
Botar na bolsa.
Isso quando não é você mesmo que faz pra tentar fugir, né?
É, também tem.
A própria você fazia, devastava uma cidade e voltava pros caras ficarem sem que ter, né? Pra
sem ter nada pra pilhar, né?
Aquela situação de guerra, né? Quando a guerra acontece no seu território, é uma merda maior.
É ruim, é péssimo.
Tem uma coisa que até o Slow tava frisando, ele colocou lá na pauta pra gente discutir, que Paraguai, depois dessa guerra, ele não teve nunca um bom índice de desenvolvimento.
Então.
Até aí, fica, quando eu li essa parada, fiquei pensando uma coisa que foi comentada na escola, eu lembro que eu vi isso, muita gente comenta. Fiquei pensando quem contava esse índice de desenvolvimento antes.
É foda.
Pra gente ver se de algum ponto ele bateu esse índice maior e tal. Mas uma coisa é fato, Paraguai ele não conseguiu se recuperar ou pelo menos se desenvolver após isso.
É, cara,
isso
é uma coisa que essa guerra tem menos de 200 anos, certo?
Sim.
É. Foi um baque tão absurdo que eu acho que isso atrasou o Paraguai mesmo, cara.
Você acha?
Eu acho.
O povo paraguaio sabe, bicho.
Se não atrasou, pelo menos botou uma barreira ali, né?
Sim, cara.
Mano. Você que tava vindo agora,
mas o Paraguai tem certeza.
Não, cara.
O famoso Borja Três Casas.
Hoje o Paraguai é o quê? Quarto mundo, velho. Sem chance nenhuma de fazer nada.
Isso aí acabou com qualquer chance.
E vamos propor que não é conjectura e que de fato eles eram um país que estavam evoluindo industrialmente. Podia ser outra história. Hoje podia ser uma potência.
Mesmo que não fosse uma potência, que é como diziam na escola, por exemplo, uma coisa de fato. Eles poderiam estar melhor do que estão.
Com certeza, sim, né?
Isso é um fato. Além de ter de perder o começo do desenvolvimento industrial que eles estavam tendo, também tem toda a infraestrutura que estava sendo construída.
Sim, destruída, bicho.
E além das perdas de território.
O brasileiro animal, ele chegava e derrubava a casa no dente.
Então, o Paraguai diminuiu de tamanho, é isso?
Exato, porque assim, eles... Como toda guerra começa assim, né? O cara que começa a bater, ele começa a conquistar território.
É claro.
E aí no final da guerra ele perde os que ele conquistou e um pouco dele.
É sempre pouquinho, assim. Sempre pouquinho mais.
Sempre pouquinho, fazer, assim, opa, você já que... Ah, você quer vir de mão grande, de canhão.
É isso
então
mesmo.
Eu vou pegar um pouquinho do seu, só pra você ficar com ver como é que é.
Ficar esperto,
sempre tem isso. Inclusive depois...
Sempre tem um pedaço algumas... que tem uma mina. Que
sempre tem, sempre
puta,
tem.
Puta, essa mina de ferro aqui. Agora
só ela eu quero.
Nossa,
só.
Não vou passar... Tava aqui, eu vou passar um pouquinho ali na frente. Só pra
passar de baixo, viu?
Teve um campo lá que ele tinha algum... Acho que era algum minério de extração que o Brasil tava interessado e a gente também teve uma discussão. Aí teve que entrar no meio um americano.
E, claro que sim, óbvio.
Os americanos aprenderam com os pais ingleses. Peraí, deixa eu tentar brincar também.
Deixa eu ajudar vocês aí.
De imperialismo também.
É.
Depois o América do Sul foi o grande campo de treino aí de imperialismo dos Estados Unidos.
Pois é.
Pro Brasil,
ainda é, né?
O que teve do pós-guerra principal, eu acho que foi uma das coisas principais, foi o fortalecimento, como a gente comentou, da instituição do exército.
Pois é, virou uma instituição.
Foi muito forte.
Não era uma instituição,
não
agora
só muito forte no sentido de ser uma instituição, deles terem força, como eles são homens com armas.
Sim, putos.
E que eles se sentem, a moral deles subiram.
É claro.
E tem uma outra coisa, toda a estratégia de guerra, eles voltaram pro Brasil como heróis.
Uhum.
Todo esse reconto que a gente fala assim, agora, ó, vamos recontar a história, vamos entender como que foi a história, não foi tão bonito assim, foi um pouco feio o que a gente fez, inclusive.
Pois é.
Uma balançado. Coisa que veio depois, na época não, pô,
na eles época são eles eram heróis.
Eles foram buscar o cara.
Pois é.
Eles falaram no começo, eu vou buscar esse maluco doido aí e matar ele.
Pior
matar.
Coisa, né? Pior
e não
coisa.
Foi a monarquia que matou, é interessante essa visão.
É.
Quem matou foi o soldado, né, cara?
O Pedrinho querer ele vivo, pode ser até interessante pro Pedrinho colocar o peso. dizendo, ó, tá comigo, eu que capturei ele.
É, então, mas não.
Foi o soldado que matou lá.
O soldado que meteu a cara na trincheira e foi até o final.
Você separa as instituições, né? A monarquia tá separada do exército, foi o exército
que venceu a guerra.
E não a monarquia. Independente de não ser bem assim, mas fica essa narrativa, tá ligado? É pesado.
Isso é importante, né? O que vai acontecer no Brasil depois, né?
Além disso, essa parada de alforrias, terras comprometidas ou soldos, foi uma coisa que causou uma instabilidade na parte da escravidão no Brasil, porque era uma coisa muito importante pro Brasil nessa época. Quando chegaram os soldados, inclusive, por exemplo, depois da Guerra do Paraguai, quando chegavam os caras falavam assim, ei, tem que ir exército, os negros estão fugindo, vai lá buscar. O exército começou a falar assim, será que eu vou? Não sei se vale a pena ou não.
Será assim?
Começou a ter uma discussão. É claro que essas discussões não foram aquela discussão tipo preto e branco, né?
Claro, como a gente conta agora, né?
Mas... foi uma coisa um pouco mais complexa, tipo, gente que não queria isso porque via o desenvolvimento. Começou esse negócio, tipo, porra, olha aí, os exércitos, eles tiveram importância em vários países na parte democrática, né?
Olha aí.
E a gente tá aqui com esse aqui, que coisa chata. Pô,
engraçado.
Coisa estranha.
Ele sendo um cara só, que né, a gente não escolheu ele.
Pô, a gente pode finalmente ter agora uma presença mais forte dentro da política.
Uhum.
E os coronéis que ficaram aí? Uma porrada de coronel.
E aí?
Falando, olha aí que interessante, se eu, em vez de ser só um coronel, eu poder ter meu peso político, que
virar um
até hoje,
vereador.
Sim, pô, isso aí enraizou no Brasil.
Claro.
Né? Tipo, esse peso e esse link foi uma coisa muito importante pra história brasileira. Então,
é muito
depois
foda, né, cara?
Específica, é quase uma causa, né?
É.
Isso meio que... É claro que já tava... As cartas já estavam marcadas.
É, a gente já sabia que ia acontecer mais cedo ou mais tarde.
É.
Mas aconteceu do jeito que aconteceu, foi culpa do Lopes, cara. Mano.
Na toa que ele pegou as malas dele e foi embora. Foi pra Europa, pro exílio.
Então, mas por causa da maluquice do Lopes, que a gente acabou passando por isso de uma forma tão militar e violenta, né? Que até hoje no Brasil é um problema.
Sim.
Então, tipo, a gente perdeu muito com essa guerra. A real é essa.
O Paraguai foi...
Essa parada foi interessante, cara. E como eu tinha comentado antes, que eu não sabia de que existia uma consciência de que o poder no exército era perigoso. Uhum. Por isso que o exército brasileiro era ruim.
Vamos deixar.
Não, não melhor o exército.
E quando foi necessário,
a gente se vira.
Ou não, né? A gente discutiu aqui, mas enfim, quando foi pra guerra e aconteceu, de fato eles estavam certos.
Ah, sim, porque então, voltaram, mano, putz.
O prejuízo econômico que rolou é porque, como a gente comentou, a coroa ela teve que pegar dinheiro emprestado. Como ela deu o exemplo lá, quando tava faltando homens, a coroa falou, a gente vai ter que comprar escravo.
Pois é.
Os caras não estão mais doando os escravos.
Olha a situação, né, mano?
A gente vai ter que comprar. E vai comprar num preço mais alto. Então a gente precisa de dinheiro. Mas uma coisa que eu achei... que eu falei, pô, que legal essa parada assim, é porque eu tinha essa visão de que eles tinham se endividado muito com dinheiro exterior. O capital exterior tinha entrado.
Sim.
E eu percebi que nem tanto. Eu vi muitos historiadores falando assim, ó, de fato, pegaram dinheiro com Inglaterra, claro, caralho e tal. Mas o que chama atenção nesse cenário é que eles pegaram dinheiro muito dentro ali.
Ô, louco.
Eles conseguiram pegar empréstimos entre eles ali. No Brasil, a gente se deu o jeito de juntar a maior parte
do burguês.
Exato. De
o dinheiro. País ficou devendo pro burguês.
E aí caiu na mão de quem? Da pior raça que tem.
Caralho.
Do agiota, ligado?
Interessante.
Que loucura, cara.
E isso também teve um impacto, tá ligado? Alguns números aqui, os números são discutíveis, como sempre, a gente só vai colocar pra ilustrar, né? E você vai atrás das suas fontes. O Tesouro Real, ele teve um gasto de 614 mil contos de réis. E aí, tipo, as fontes são 49 desses contos de réis, que não é nem a metade, é tipo um papel.
É muito pouco.
Vem de empréstimos estrangeiros.
Ah, olha aí, realmente.
O empréstimo interno vem de 27. A emissão de moeda... em 102.
A gente inflamou a moeda, por
nossa,
isso.
Mas imprimiu com
que bosta.
Também teve uma emissão de títulos.
É claro.
Título, tá aí.
De 171 mil. Mas a grande parte veio de impostos. A gente aumentou impostos.
Claro.
Então seria... o povão bancou.
Bancou, né? Como sempre.
Puta, mas aí é foda, né, mano? Caralho, que péssimo. Que péssima estratégia.
Cara, é isso. Guerra,
guerra
é isso,
não
cara.
É bom pra ninguém, né, cara?
Só é bom pra quem tá de fora. Só ganha dinheiro.
Só a Inglaterra.
É.
Só vendendo arma. Só
vendendo arma, pegando empréstimo.
A galera tava vendendo os escravos pro Brasil. Só aqui, ó. Opa, só...
Inglês,
só
mais uma vez ingleses,
os holandeses também.
Também.
Né?
Ou seja, a Europa ganhou muito com essa guerra, a gente perdeu muito.
Sempre. A Europa sempre ganha, que
história.
Coisa curiosa.
Curioso. Dos voluntários que o GG tava comentando, eu peguei uns números também pra gente ter uma ideia. Aqueles voluntários da pátria foi 54, quase 55 mil homens que eles conseguiram. Aquela outra parada que eu tinha comentado um pouco por cima, que existia aquela guarda nacional, que era uma forma de se burlar, dar dinheiro pro exército.
De não ser polícia, mas ser polícia.
De qualquer forma.
Que eles fizeram tinha 59, mais de 59 mil.
Ah, é gente pra caralho.
Era gente
total dos escravos e libertos eram 8.489. E é interessante aqui porque é uma grande discussão que se tem essa parte dos escravos lutando nessa guerra.
Sim.
Uma coisa que as pessoas não têm muita noção é que, tipo, o Paraguai utilizou aquelas imagens que são muito racistas e até tenebrosas, de, tipo, macacos que são um exército, que estão lutando com os escravos. Você para pensar, são muito poucos escravos. Mas só que a população brasileira, que eram os caras que eram do exército, era muito negro. Sempre foi a maioria negra, né?
A gente é índio com branco, com negro.
Só que pro Paraguai era interessante pra publicidade de guerra
falar que era escravo.
Ó, né? São escravos. São
então é ainda mais racista da parte deles, né?
Exato. Mas
ver um negro livre e falar, isso é um escravo.
Um exército, inferior, né?
Fala assim, o brasileiro, ele é...
só escravo.
Manda pra lutar os escravos. Os brancos, que teoricamente são os brasileiros mesmo, eles não vêm lutar. Olha que palhaçada.
Olha aí.
Você mal vê
sabe,
que
mal sabem eles.
Branco não tem.
É. O único branco era o Pedrinho.
Era o Pedrinho. Opa, se eu for.
Portuga safado.
É. Se eu for, vou morrer.
Ou, inclusive, o Pedrinho, né, durante essa. Nessa movimentação de voluntário, ele vendeu, né, pra mídia, porque nessa época ele tava começando a mídia, né? Tinha foto, tinha essas paradas. E o Pedrinho falou, eu sou o primeiro voluntário da pátria. Que corno, não? É legal porque vende bem, né? Pô, se o imperador se voluntariou, eu também vou.
Ai, que filha da puta. Não, você tá vende bem.
Acho que quando ele veio, ele falou, sacana. Então vai lá que eu vou atrás. Vai lá. Quando você for.
O BR não se iludiu, não.
Ah, o BR da época, acho que se iludia, cara.
Sempre tem os otários.
É.
Olha aí como tá a situação do país.
O BR se ilude bem com isso aí.
Sempre tem um otário.
Volta atrás.
E aí, é interessante porque, assim, quando a coroa falou assim, a gente vai ter que colocar escravos.
Pois é, já era.
Pra lutar, não tem jeito, vamos ter que chamar ele, precisando desse reforço legal. Um dos medos muito forte, por isso que também alimenta, não só porque voltaram da guerra depois esses caras que não são mais escravos, agora estão libertos, eles estão vendo os amigos dele, a família, lá presa.
Consciência de classe, consciência
de classe. Então, tipo assim, peraí, eu voltei, agora eu tô livre, não tenho pra onde ir, tem isso.
Sempre acontece,
e
né, cara?
E eu tô percebendo os meus iguais ainda escravos, então isso já alimenta próprios do exército, a convivência.
Já tava
e tal.
Borbulhando os ideais abolicionistas.
Exato,
também,
mas até antes disso, quando a coroa falou que tinha precisado dos escravos pra colocar arma, teve aquela divisão, né, no parlamento. Sim. Ali. Falou, porra, peraí, cara.
Calma lá.
Olha o que aconteceu no Haiti lá, os escravos...
dominaram tudo.
Dominaram a porra. Veja bem.
Perigo isso aí.
Aquele medo, né?
Tal do branco com medo,
talvez,
né, cara?
Talvez por isso que o número não seja tão mais expressivo.
É claro.
Talvez também porque não teve necessidade.
Mas, enfim. E porque a história dessa época era uma bosta.
Pra Argentina, uma das coisas que marcou o fim da guerra foi que, tanto que o Jorge falou que eles tiveram que parar e trazer os homens de volta, mas eles conseguiram dar um fim, entre aspas, né, naqueles conflitos internos entre os federalistas e os de Buenos Aires lá. Eles conseguiram dar um fim, aquele fim que até hoje a gente sabe que tem consequências.
Que não acabou, o fim que não acabou.
Que tem essa parada.
Você
até
lembra
hoje?
Que uma vez a gente teve um professor no ensino médio que ele era argentino. Ele nasceu na Argentina, mas ele morava muitos anos no Brasil, então o sotaque dele era meio de lá. E ele foi pra Buenos Aires, isso é recente agora, e ele tava lá num posto de conveniência lá, e a pessoa perguntou pra ele, você não é daqui de Buenos Aires, né? Você é provinciano, certo?
Olha isso!
Aí ele falou, não, na verdade eu sou do Brasil, é que eu nasci aqui e tal. Aí lá, porque seu sotaque não é da capital.
Olha que sinistro.
Por isso que eu percebi que você não é de Buenos Aires.
É estranho, assim, eu fico
com... Ou seja, até hoje eles têm essa parada, tá ligado?
Estudar mais, porque essa parte da história da Argentina, porque me parece...
O que o provinciano tá fazendo aí?
Parece muito dividido, né? O cara da capital dos outros.
Sim, sim.
Cara, a gente tem um pouco disso também, tipo São Paulo, né? O centro do restante.
Mas o Brasil nem se compara, né, cara? Você pega, por exemplo, a Catalunha.
É muito maior, né?
É. O Brasil...
É nesse nível aí.
O Brasil tem outra vibe, né, cara?
O Brasil não se zoa, mas nem se entende.
O Brasil é engraçado, bicho. Não tem gostoso.
A Argentina também, como consequência, ganhou um dinheiro bom. Porque o que ela tava fazendo ali era a classe mercantil, obviamente, né?
Claro.
Ganhou um dinheiro porque ela tava no prato ali e pra alimentar a guerra, abastecer aquela guerra ali, vamos pagar pra Argentina.
É claro.
Ela tá ali
e
já.
O Paraguai pós-guerra, mano, abriu as pernas pra Argentina.
Exatamente.
Abriu as pernas, mano. Mais pra Argentina do que pro Brasil.
E além disso, também, a gente tá conseguindo ganhar alguns territórios.
Não sei se tinha mais influência territorial ali.
Pode ser que seja o caso. E porque foi o Brasil que matou todo mundo, né?
Não é foda. Falar do Brasil já deu de Brasil.
É. E tem uma coisa assim, é uma experiência minha, é muito particular, então não sei se é válido.
Mas
eu tive contato com peruanos, de conversar com eles. E uma coisa que eu percebi, eu achei muito estranho, é como eles têm um preconceito contra o Brasil.
Ô, louco.
Como se eles se sentissem mais irmãos com argentinos, por exemplo, do que com brasileiros.
Tem vários fatores, né? Tem a língua.
Tem a língua, acho que a língua é a principal.
Culturalmente, como eles foram colônias da Espanha, né? Já tem um lado aí. E eu acho que esse imperialismo brasileiro nessa época também influenciou pra essa moral. Não
pesa muito, né, cara?
Visão.
É estranho, porque você é pra pensar, o cara era peruano. Eu lembro que foi na época da Copa. Ele era peruano, ele tava vindo no Brasil.
Uhum.
Ele falou, o Brasil é da hora, adora o Brasil e tal, só que na Copa ele preferia torcer pra Argentina do que pro Brasil.
Uhum.
E eu fiquei perguntando, mas por quê?
Qual que é o motivo?
É, Argentina, sei lá.
Argentina é mais da hora que o Brasil,
é,
né?
É, tipo, mas por quê? Sabe, você não tá ganhando seu dinheiro lá, você tá ganhando seu dinheiro aqui, tá ligado? Uhum. Estranho, não faz sentido.
Argentino, argentino, argentino!
Já pro Uruguai, as consequências foram basicamente parecidas, né? Tipo assim, eles conseguiram só aliviar os conflitos internos também. Não chegou a ganhar tanto dinheiro quanto a Argentina, nos tratados ali, na parada.
Mano, o Uruguai, né, bicho?
Aliviada, tá,
qual que era a posição dele, né, cara? Puta, cara, que pariu.
O Uruguai, ele...
Tá meio perdido ali, né?
É um país que acabou de passar por guerra civil.
Ele foi meio, tipo... Esse período todo foi pro Uruguai se estabilizar o mínimo possível, né? Pra conseguir ser um país, né, cara?
Foi meio, tipo, simplesmente assim... Cara, você me prometeu um bagulho. Você tá com uma dívida comigo.
É,
não, você
é
tem que cumprir. E uma coisa importante é que os tratados de paz que foram feitos demoraram um tempo. É, não foi, tipo, de imediato. Teve aqueles conflitos territoriais, que o Brasil e a Argentina queria pegar um pedaço ali, um pedaço aqui. Teve participação da Inglaterra. Falou assim, epa, os Estados Unidos também foi tentar interferir. Tipo assim, vou te ajudar aqui, né? No final das contas, a gente pode pensar que teve um lado positivo, que foi o Brasil virar uma república.
É claro.
Depois teve isso, né?
E a abolição,
e
né?
Meio, a abolição e o Argentina e Uruguai, teoricamente, eles conseguiram
seguir
as guerras civis, né?
Eles então, seguiram. A verdade é que todo mundo seguiu a sua vida. Então, menos o Paraguai, que ficou na bosta.
Não, o Paraguai ficou na bosta e o Brasil, ele foi pro caminho muito errado, né? Porque, assim, é muito bom a gente ver que houve uma consciência de classe, né? Do soldado olhar pra si mesmo e falar, peraí, a gente não é massa de manobra. O problema é que, ao invés de ter uma consciência de classe da classe baixa, criou-se uma nova classe, que é o militar, né? Esse é o problema.
É, que veio depois a tomar conta de todo o continente.
É, e atacar...
As ditaduras militares tomaram conta, né, mano?
E fuderam a classe pobre de novo.
Quem tá no poder fudeu de baixo.
Que merda, assim, cara. Então não ajudou assim. Ninguém, cara. É muito louco.
Foi bom pra ninguém.
Mas é uma história interessantíssima. Acho que é incrível. Eu não sabia que houve uma época na história brasileira que a gente matou criança. Eu acho que isso é uma coisa que ninguém ensina.
Ninguém fala.
Que ninguém quer falar sobre isso.
Ah, nas escolas é pouco falado. Tipo, fala da carnificina. Ah, foi uma guerra muito sangrenta.
É, ponto. Legal.
Não explica que o sangrenta foi a gente matando criança.
É, mano, é muito louco, cara.
Assim, muito sangrenta é uma coisa que a gente
mulheres,
já tá,
né,
tão acostumado idosos, quando a gente vê história.
Desastroso.
Uma coisa muito sangrenta. Ah, sempre é.
Sempre é.
Ah, estuprou, o exército estuprou. Ah, sempre estupra, sempre faz.
Mas não, bicho.
Mas quando você dá alguns detalhes, vê algumas coisas ali, é mais complexo. Você pode sentir vergonha, né?
É, claro, é claro.
Fala assim, cara, que passado.
E aí o mais louco, o louco é que, assim, como eu falei, existe sim, não só a família que sobrou do Solano Lopes, porque existe agora uma, né, uma família que sobrou, mas existe o próprio povo paraguaio achando que ele fez bem.
É.
Isso é o pior assim, final possível.
Hoje tem uma discussão.
É. Mas é porque assim, a gente aí... pega essas figuras, principalmente quando nacionalistas, eles tentam se apegar a alguém que possa representar isso pra eles.
É.
No cenário, caso do Paraguai, né? o mais claro mesmo assim,
é ele, né?
É ele, né? Porque foi o cara que ele falou: ó, nós somos o Paraguai, nós somos um grande estado, uma grande parada.
Mas,
fez
porra,
uma parada militar.
É feio,
forte,
né, cara?
Você vê como tipo, a história de todos os países, né, aqui são recentes.
Então,
né?
Mas é a mesma coisa de falar da Alemanha com Hitler, que eles também acham que ele foi um deus na Terra.
Mas a Alemanha...
A mesma coisa,
é foda, né?
Mas a Alemanha tem o Bismarck, entendeu? Tem,
sim.
Tem o...
Outros grandes
todo
líderes.
Todo aquela longa história. A América do Sul, é, como países, assim, como não colônias, né? A nossa história é muito pequena.
A gente só teve um Napoleão.
Poucos exemplos, é.
Agora a gente precisa de um Hitler. Olha aí, tá ok?
Ai, o Brasil tá com o seu tempo.
A gente tá na época certinha.
Meu Deus do céu.
Tá bom.
Então é isso, né, cara? Eu acho que é muito importante deixar claro...
América do Sul brincando de Europa.
Essa guerra incrível que aconteceu na história brasileira, eu achei muito foda. Eu não sabia de muitos detalhes que a gente comentou aqui hoje. Eu achei muito legal.
Seu irmão recontando a história.
Então provavelmente a gente tá indo agora pra caminho das mundiais, né?
É, exato.
As grandes guerras.
Pra ver que participação que o Brasil teve nas grandes guerras.
Porra, isso aí vai dar um podcast em todo
mundo. É que o Paraguai chama a guerra de grande guerra.
É, então.
Isso
foi orgulhoso. Não, pô, eu nem comentei. Aqui a gente chama
a
incursão incrível do Duque de Caxias de dezembrada. Lá eles chamam de dezembro sangrento.
Todo sentido.
Caraca.
É foda, né, cara?
Mas o cara
pra ganhar a guerra em um mês, o cara é incrível. Bom, né? É isso aí, então. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês já conheciam essa história, se vocês sabem de coisa que a gente contou errado.
Se você é do Paraguai, ou conhece,
puta,
procura,
muito importante.
Manda e-mail pra gente explicando a visão do Solano Lopes, como que a galera enxerga.
Mas a gente também tá aberto à história apoiadores aí que notaram que a gente falou algo errado ou querem adicionar alguma informação, a gente vai gostar muito.
Sim.
Pode mandar pra gente no zcash@republicascash.com.br.
Deixando claro, o Zcash ele é a porta de entrada. A gente tá falando do assunto, mas pra você seguir se aprofundar
aí, mano.
Vai lá, mano.
Aqui é uma conversa.
O que tem de artigo aí não é brincadeira.
O mesmo vale pros podcasts de droga. A gente só fala pra você experimentar.
Não, peraí.
É a porta de entrada.
Não, cara. Não. Cara, ele tem que.
Falar em droga, tá vindo droga aí.
Tá vindo droga aí, porra.
Mas já tô. Calma.
Ah, desculpa.
Já trouxe aqui a pauta.
E o Facebook, você trouxe?
facebook.com/
Que bom.
Bom, é bonito e barato. Porque você só dá like, não paga nada. Você vai lá ver as novidades, tudo, nosso cast toda semana. E você lá dentro tem um negócio especial.
Ah, não.
Que é uma batalha interna que acontece no cast, que é o grupo fechado para apoiadores.
Uau!
Que é a batalha do cast contra os boletos pra você ajudar a gente.
Puta, ajuda muito, viu?
Essa guerra.
Essa batalha eu tô perdendo. Essa batalha aí tá foda.
Essa você tem que ajudar nós pra participar lá, é muito fácil. Tem que entrar no nosso Apoia-se e participar com apenas R$2 no mínimo.
Olha aí.
R$2.
Assim, se quiser participar com mais R$,
tá, a gente aceita
à disposição.
E de bom grado.
Até porque é um desafio.
É desafio.
Estamos desafiando. Será que você tem essa moral de vir com R$1.000?
Vamos ir. Muita coisa tá mudando aí e as coisas estão mudando. A gente tá adquirindo coisas novas aqui, como o nosso novo setup. Como é?
Rig de gravação.
Rig de gravação.
É, ele mesmo.
Aí virou palhaçada.
E mais coisas, vídeos e tal. Então, graças ao apoio de vocês, vamos aumentar esse apoio aí. Já recebemos mensagens no Instagram, que é @zcast.
Olha aí.
Galera que já andou falando. Pô, muito em breve eu vou apoiar também.
Mas esse plug que você fez foi incrível.
Pois é, cara. Eu sou,
uau.
Eu sou marqueteiro.
Caralho. Eu tô muito feliz com você.
Você vem apoiar a gente assim que você puder, cara. Porque a gente vai melhorar, fazer mais conteúdo.
É só o que a gente quer, cara. Só o que a gente quer. A gente quer parar de ter que trabalhar pra trabalhar só no Zcast.
Ô, louco. Vou passar pra vocês.
Eu tenho que alimentar dois gatos, me ajuda.
Dois gatos, duas chinchilas.
Vou começar a aparecer nos vídeos também.
Dois gatos e slow. Foda, porra.
E eu vou almoçar aqui toda semana.
Todo final de semana o animal come
tudo. Porra, pra cima deles.
E o nosso feed?
Nosso feed é feed.feedburner.com/república/zcast. Você também pode só procurar por Zcast no seu agregador de podcast, ou no Spotify, ou no Podcast Addicted, ou no... Como que é o nome? É Pocket Cast.
Caralho, até no Pocket Cast, tudo.
Tá em todos os lugares,
cara. iTunes,
iFood. É só você ir no Deezer, a gente tá falando do Deezer.
Se pedir iFood, vem Zcast, acho que vem.
Tem uns podcasts que a gente falou que a gente tá no Deezer, me cadastrei na porra do Deezer, e eu acho que o Deezer cagou na nossa cara. Então, se você tem o Deezer,
confirma aí,
o Deezer. Pau no cu do Deezer.
Confirma aí.
Usa o Spotify, que é muito melhor, porque tem o Zcast.
Boa.
Então foda-se.
Eita,
é isso.
Porra,
vem, vem, ama nós.
Apoio que todo mundo se ama e nos amem.